Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast onde os apresentadores gostam de quebrar jogos, involuntário ou não. Tudo para subir de nível rápido. Eu sou o Gilson Mar Livramento, mas você pode me chamar de Gil. E aqui comigo, o cara que acompanha um monte de lutinhas da Evo Japão, Jefferson Kaiô.
E aí, Gil? Eu quebrei, mano. Você tá falando que eu quebrei. Não quebrei nada não, velho.
Ah, vamos dizer que do Vampire Survival você assistiu e tá tentando replicar. E você tentar quebrar,
velho. Não, beleza. Concordo, confesso, mas eu não consegui ainda.
Quer me deixar de vilão na história?
É, eu quero matar a morte fazendo o truquinho que o speedrunner lá fez. Isso é fato.
Falando de morte, aconteceu um monte de coisa nesse intervalo entre o último episódio e esse aqui, né?
Você fala de morte, eu falei, lá vem a notícia triste.
O fim da E3. Não é surpresa, pelo menos pra galera que acompanha isso na parte jornalística, porque E3 já tava capenga há muito tempo.
Assim.
Só que agora eles oficializaram, né? Bom, esse ano, pelo menos, não vai ter E3. Não sei se eles vão inventar de se reformular pra uma eventual volta, mas...
Não é a primeira vez que a E3 morre, né? Ela já foi e voltou. Ela é pior que um Cavaleiro do Zodíaco. Ela vai e volta algumas vezes. Ela precisou se reinventar, principalmente ali no seu segundo retorno, onde as Buff Babies causavam uma comoção e as pessoas estavam se conscientizando de que não era legal e tudo mais. Precisaram se reinventar ali naquele momento também e eles conseguiram, de fato. Uhum. Dessa vez a E3 ganhou um concorrente à altura, né, que é o Summer Game Fest. Ela assumiu o lugar que era da E3 na pandemia, né? E se consolidou.
Assim que a empresa se manifestou sobre o fim da E3, Jeff Keighley foi na jugular ali,
nossa,
né?
Nossa, pegou pesado demais. Alguém deve ter feito muito mal pra ele lá na ESA e aí ele só tá se vingando, só. É a vingança de Jeff Keighley. A gente não sabe toda a história. Um dia, talvez.
Teve, né, umas tretinhas nesse fim de casamento dele com a E3, né? Porque ele tinha um bloco especial que ele entrevistava um monte de gente importante e tal.
O Trump ficou putinho.
Assim, não defendendo o Jeff Keighley, por outro lado, ele tá fazendo uma coisa que as empresas são incapazes de fazer, né, cara? Que é se adaptar pra realidade do online.
Acho que não é nem só isso, né? Mas também uma questão de business.
Principalmente.
Assim, tipo, pras empresas, tá na E3 e não tá na E3, a Microsoft saiu da E3 há muitos anos. Só que ela saiu da E3, mas ela mantém um calendário de E3. Então, ela tinha um evento próprio do outro lado da rua, assim, sabe? Uhum. E aí, eles não têm mais a grana da Microsoft dentro da E3, mas eles usavam a mesma janela pra isso.
Ah, sim.
A Nintendo também, a EA fez isso, a Ubi fez isso, a Sony fez isso.
E hoje em dia, o recurso online é tão mais prático, né? E a Nintendo mostrou que com as streams delas ali pra fazer os anúncios, vale a pena que você foca única e exclusivamente no seu conteúdo, todo mundo presencia ali e você não tem que pagar uma grana ferrada pra estar num local fechado, disputando num monte de outros estúdios ali que tem que anunciar suas coisas.
Não, mas assim, não tô dizendo isso em relação às coisas online, tô dizendo que a feira mudou. Antes, a feira tinha esses eventos já, eles já estavam avulsos. Uhum. Em 2019, o evento da Sony foi separado. 2018 também, tá ligado? E não foi por causa das transmissões online. Porque o foco da transmissão online, você tira o mediador, que é o jornalista, que vai pro evento. E aí você não tem esse mediador, você fala direto com o público. E pra empresa, tanto faz, tanto fez, tá ligado?
Sim.
Mas a feira, por si, ela acaba perdendo a relevância pro próprio business, né? Pro próprio mercado.
Sem dúvida.
E o Keighley deve ter oferecido algum benefício para as empresas assinarem com ele e deixarem de lado a E3 por conta da premiação do final do ano, porque a premiação do final do ano virou palco de anúncio. E aí você agora tem duas janelas de anúncio no ano, e isso é bom pra empresa em empresa. A gente, consumidor, tanto faz, tanto fez. Tipo, o que importa é a gente receber direto o negócio, seja num Direct, seja num State of Play, seja num evento online da Microsoft. Isso a gente vai receber em primeira mão, com exclusividade, mas em termos de negócio, a E3 perdeu relevância.
Total.
E aí ela acabou. E eu não sei como é que ela vai fazer pra voltar.
Por ser um evento business que virou um show, pras empresas, acho que não vale mais a pena investir um rio de dinheiro pra você ter um stand ali, né, cara?
Vamos combinar que provavelmente o mês de junho vai ser um mês de anúncio ainda. Continua, não vai mudar pra gente.
O espírito E3 vai estar ali, né? Só não vai ter o evento em si.
Só não vai ter o evento. Provavelmente eles vão deixar um monte de conferência agendada pra gente assistir aí nesse período. E a própria Summer Game Fest deve entregar alguma coisa ou outra. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô com esperança.
Paciência. Beijo E3.
Ixi.
A gente se vê, talvez, em algum momento.
É.
Mas, enquanto alguns eventos se despedem, empresas parece que voltam à cena. No caso, a Konami, Jeff.
A Konami.
Assim, faz uns bons anos, né, que a Konami ela meio que tá fora da produção de jogos, no geral, né, no grande público.
Ela entrou em cripto, não entrou?
Nem sei, cara. Depois daquela treta em 2015, né, com a saída do Kojima e as tretas de antes também, a Konami meio que saiu de cena, né?
Uhum.
Focou em pachinko e principalmente jogo mobile, né, que é aquela coisa de investir pouco e ter um retorno rápido.
É. Tá bom, voltando agora, né, com a transformação do Pro Evolution Soccer no futebol free-to-play, né?
E futebol,
pode crer. E o Silent Hill, né, um projeto gigantesco aí de Silent Hill que eles anunciaram.
Esse projeto tem sei lá quantos jogos, né, mas o carro-chefe, por enquanto, é o Silent Hill 2 Remake, que muita gente tava querendo,
uhum.
Vai vir pela Bluebird Team. Só que nessa, Jeff, tava vendo aqui, a Konami, ela soltou uma nota oficial, né, o Konami Group, de que eles estão abrindo uma nova sede em Osaka, lá no Japão.
Boa.
Eles vão concentrar, acho que a maior parte de produção de entretenimento deles ali. E, em especial, eles destacaram, né? Que estúdios de videogame vão ficar lá também. Vão concentrar toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento de jogos.
Eu queria que eles se reerguessem.
Eu também.
Tem muitas franquias que as pessoas sentem saudade.
E eu não sei se você viu também que pela internet aí anda rodando muito, muito, muito burburinho sobre remake ou remaster de Metal Gear Solid 3.
Não sei como é que isso vai ser feito com o nome do Kojima estampando todos esses jogos.
Um outro burburinho que rola em torno disso, né? O Kojima parece que ele vai estar envolvido, ele vai prestar serviço pra fazer isso da maneira, entre aspas, certa.
Mas isso é boato, né?
Boato.
Ah, tá. Eu não sei se o Kojima vai aceitar isso aí não, mano.
É, que agora ele é um prestador de serviço, ele tem a empresa dele pagando bem.
Sim. E a gente sabe que tem alguns remakes, né, da franquia que eu gosto particularmente, do Twin Snakes, por exemplo.
Sim.
Mas eu sei que a galera não recebeu ele muito bem, né? Eu acho legal.
É que o mal do Twin Snakes, assim, né, entre muitas aspas, foi o mesmo do Resident Evil 1 Remake, né, cara? Ele ficou preso no GameCube e...
Agora não, né? O Resident 1 Remake, ele saiu pra todas as plataformas.
Mas o Twin Snakes é só quem teve GameCube ou quem é muito fã de Metal Gear que jogou ou ouviu falar.
Eu tive.
Aí tem esse boato também que vai ter o remake do Metal Gear Solid, né? Do primeiro, só que é o Twin Snakes adaptado pra todas as plataformas ou eles vão refazer de novo o Metal Gear Solid 1.
Complexo.
Konami, ela tá concluindo a construção dessa sede, que é também uma comemoração do seu aniversário de 50 anos, né? Feito dia 19 de março de 2023. E essa nova sede deve ser concluída, segundo eles, se não tiver nenhum contratempo, em 2025. E vai virar o novo polo de desenvolvimento e entretenimento deles, né? Além de abrigar outros meios de entretenimento, porque, assim, quem não sabe, a Konami Group é gigantesca no Japão. Ela não só trabalha com videogame, ela trabalha com construção, hotel, resort, academia, plano de saúde.
Eles fazem bastante coisa.
E videogame, e agora parece que eles vão trazer de novo, assim, vão investir para desenvolver jogo, tanto que esse novo estúdio vai ter instalações equipadas com captura de movimento, vão ter novas salas de som, né, para música, tratamento, dublagem, enfim. E contando que a Konami ela tá voltando uns pouquinho também, né? Que tem o Suikoden 1 e 2 HD, Remaster,
nossa,
né?
Nossa, pode
pra
crer,
esse
né?
ano ainda, assim, mais nada atrasar. Tem também boatos de que um novo episódio da franquia Castlevania também tá em desenvolvimento, além dos próprios remakes, né? Outro rumor que tá rodando na internet aí é a Sony vai lançar um novo portátil.
Ah, eu não boto mais tanta fé não, porque pelo que eu andei vendo, a impressão que dá é que a Sony quer lançar esse portátil como um subterfúgio pra você jogar com certa comodidade ali de um quarto pro outro. Seu PlayStation 5 Remote Play, que tá muito bom, inclusive, se você tem um PlayStation e quer testar o Remote Play no seu PC, é super tranquilo de fazer hoje em dia. Você baixa um aplicativo e ele já roda pra fazer streaming, se você gosta de fazer streaming. Cara, é uma tecnologia que melhorou muito ao longo dos anos aí de Sony, e eles obviamente vão querer levar isso para um portátil, tipo, fazer você jogar seus jogos do Play 5 via Remote Play, não o portátil sendo um PlayStation 5 portátil, sabe?
É, pelo que dizem, né, eles não vão lançar jogos exclusivos para o portátil nem nada, é simplesmente, como o Jeff falou, você pegar tudo que você tem do seu PS5 e na palma da sua mão você joga em algum lugar da sua casa.
Porque o Steam Deck tá aí pra provar que você consegue levar os bagulho HD, 4K,
sim,
pra qualquer lugar, e a Sony com certeza que é isso.
E se levar em em conta também que a Microsoft, né, tá usando o sistema de nuvem e o conceito multitelas, né, que você pode jogar qualquer jogo na tela do celular, de um tablet.
Eu acho o cloud mais legal, porém, com ressalvas, né, porque não é todo lugar do globo, né, do mundo, que ele funciona direito. Engasgos acontecem, mas quando ele funciona direito, é um negócio fora de série, assim. Hoje, se você tem uma TV Samsung moderna, né, acho que, se eu não me engano, 2022/2023, você tem acesso ao aplicativo.
Você joga pela TV, né?
Você joga pela TV, você só precisa ter o controle do Xbox. Ah. Assina o Game Pass Ultimate, porque é só o Ultimate que dá acesso ao cloud.
Sincroniza o controle com a TV.
E aí você joga. Sucesso, assim, tipo, você tem que ter uma conexão boa, né?
Assim, do pouco que eu testei, dá pra dizer que pelo menos aqui em São Paulo a coisa parece que flui bem, eu não sei em outros estados, né? Que assim, o Brasil é gigante, mas... Eu tenho muita, muita expectativa, assim, em relação a esse ecossistema novo da Microsoft, né? De você não precisa ter o videogame para jogar. Você pode jogar qualquer tela. Eu acho isso incrível. Bom, e então nesse da Sony, assim, eu tô com dois pés atrás. Pode ser legal? Pode, mas, assim, se fosse para lançar um portátil, eu gostaria que fosse realmente um portátil. Saudades PS Vita, ainda tem o meu, jogo
Vita,
pra caramba.
PSP, pra mim o problema deles é que os caras investiam em muito jogo 3D. O console era perfeito pra entregar a jogatina definitiva 2D, pixel, sabe? Tipo, só que os caras não querem produzir 2D, né?
Aqui a Sony também, ela botou mídia proprietária, encareceu as coisas... E ela mesma apagou o videogame, né?
Então, é um negócio que a Sony gosta de fazer, mídia proprietária.
Paciência, eu não sei. Vamos ver como é que isso se desenrola mais pra frente. Mas, pra finalizar essa abertura que tá gigantesca aqui, mas vale a pena, eu vou ao Japão, cara. Eu acompanhei muito pouco.
Pra quem não sabe, depois de... Quando que foi o primeiro? 2019, acho?
Em 2018.
Foi 2018, então. E aí eles acharam que realmente valia a pena expandir, né, a marca e lançar um segundo torneio aí pra tentar... agradar um pouco o público japonês que estava carente de torneio, porque até então a gente tinha aí o Togeki, que é um dos torneios mais lendários do mundo, exclusivo do Japão, que muitos americanos iam pra lá pra jogar e saíam frustrados.
Eu só vi vídeo.
Era um dos torneios mais difíceis.
Eles não faziam streaming, né?
Não, não tinha na época. O último que teve um pouquinho, mas eu acho que não lembro nem se era stream de torneio ou se era stream da venue ali, do local, sabe? Posso estar errado, mas se eu não me engano, o último o Togeki foi em 2016, que foi dentro da TGS, ao ar livre, foi uma porcaria, assim. Mas o torneio era lendário, só que ele era eliminação simples, não tinha chave de perdedor, jogou uma vez, ganhou, continua, perdeu, volta pra casa. E era muito difícil. E os japoneses, eles gostam do formato americano de jogo, né?
Repescagem, o Losers.
Repescagem com chave dupla. Você tem que jogar até 3 vezes com o adversário, né? Uma MD3. Se você ganhar, você continua. Se você perder, você vai para outra chave de perdedor. Você continua na jornada, mas não podendo perder mais nenhuma vez. Você tem uma vida. E aí eles levaram esse formato pro Japão. Deu certo, apesar da quantidade limitada de jogadores, porque basicamente a Ásia ia pra lá, né? Porque poucos americanos se desbravavam pra ir pra lá, porque nem pra eles tá fácil viajar distâncias tão longas. O Japão é uma distância longa pra caramba. E aí esse ano, se eu não me engano, foi um dos mais bacanas de acompanhar aí, porque em detrimento ao que acontece no Evo americano, que os caras têm 8 canais, 7 canais de transmissão, um para cada jogo, um para cada horário, todos ao mesmo tempo, rodando, e você escolhe o que você quer assistir, você abre multijanelas para assistir todos os torneios ao mesmo tempo. No Japão, esse ano, eles se concentraram na transmissão de um canal único. Tinha um canal japonês também, tá? Mas o canal que era o canal falado em inglês, ele era uma retransmissão com hosts, né, com os caras no mic lá nos Estados Unidos assistindo de lá, com correspondentes locais também, conversando com eles e tal, mas eram 3 ou 4 narradores ali numa salinha assistindo e conversando e narrando o que eles colocavam na tela. Então era legal porque você assistia tudo um pouquinho, né?
É que o curioso desse Evo Japan é que tava meio tendo um rodízio de coisas acontecendo, né? Tipo, você tava no meio da partida, acabou, sei lá, uma chave de Street Fighter, de repente os caras metiam um Melt Blood ali, assim, já tava no meio do combate. Os apresentadores simplesmente estavam na conversa como se nada tivesse acontecido, né? É. De diferente. Os caras entram no ritmo e vai narrando.
Eu gostei muito disso.
Eu achei legal.
Principalmente na quinta noite, né? Que era sexta-feira pra eles. Tava o Yipes, né? Que é um dos jogadores lendários aí de Marvel vs. Capcom 2. tava o James Chang, que é um dos narradores mais antigos e eu considero o melhor narrador hoje.
Gosto dele pra caramba.
E o Tacy Steve, que é o menino hype, né? O cara que tem aquele monte de pulseira no braço.
Ele é sempre empolgadão,
tá,
né?
Tá sempre em cima de Tekken, mas ele gosta de fazer bagunça em cima de qualquer jogo. E estavam os três juntos, cara, narrando, e pra mim foi a combinação perfeita. Mas vieram muitas celebridades ali do nicho, né? Todos americanos. As transmissões varavam à madrugada, acabavam 9, 10 horas da manhã, mais ou menos, pra gente aqui.
Nesse Japão, quais eram os jogos que estavam nas chaves principais ali?
Ó, a gente teve Street Fighter V, né? Uhum. Foi o último torneio do Street Fighter V. Não foi o da Capcom Cup, foi esse. A gente teve Tekken 7.
Certo.
Que continua rodando esse ano, vai ter ainda o último circuito de Tekken 7. Guilty Gear Strive, que tá rolando a temporada nova. King of Fighters 15, Melt Blood Type Lumina, Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown, sempre tem quando a gente fala de Japão, e Granblue Fantasy Versus. Isso eram os torneios oficiais, tinha um monte de coisa rodando, teve até torneio de Dead or Alive rodando, mas era separado, né, da chave, porque agora o Eva é da Sony, né?
Tem sempre coisinhas paralelas acontecendo, mas no foco ali, né, pra transmissão, esses são os principais.
E se tratando agora de você falar de Evo, você tem que falar que é um torneio oficial da Sony, né? Da PlayStation comprou o Evo e agora trabalha ele como uma marca deles. Apesar de que eles dizem que eles não vão...
interferir,
não,
né?
Vai ter influência, não vai ter nada. Mas já coisas já mudaram. Por exemplo, se agora o Evo em Las Vegas, que vai acontecer em agosto, eles não vão mais ter top 8, eles vão ter top 6. Porque eles querem botar mais propaganda. Essa é a verdade, Gil.
Você lembra do último, né? O inferno que foi.
Complicado. E não era propaganda da Twitch, era propaganda deles. Foi difícil, foi difícil. Eu não sei como é que vai ser esse ano, tá? Mas a versão japonesa não foi assim, foi legal.
Uhum.
Deu pra acompanhar, teve momentos de troca, né? Porque o dia das finais foi direitinho. Os caras passavam as finais, não ficavam trocando link, porque toda hora que tinha uma final, era o top 8 inteiro. Ou top 6, eu não lembro agora. Mas você assistia tudo.
Sim.
E a gente teve aí, como o último campeão de Street Fighter 5, o jogador Oil King, que é um cara lá de Taiwan,
ah,
se eu não me engano,
sim.
Joga de Rashid. Ele tava na Street Fighter League, um jogador muito forte, né? E aí ele conseguiu ganhar um torneio grande. Tekken 7 a gente teve o Arslan Ashe, que é um jogador muito forte, é o cara que começou a desbancar os coreanos praticamente em todos os torneios, assim. E, inclusive tem um documentário do Acore Gaming, canal do YouTube lá. E se você assistiu o documentário sobre a cena paquistanesa, se não me engano, de Tekken...
Acho que é loucura, bicho. Eu vi, loucura.
Muito bom, é muito bom.
É surreal.
Aí você entende de onde vem esse cara, como é que ele joga desse jeito, o que ele faz. Aí Guilty Gear Strive, quem ganhou foi o Gobo, que é um cara muito, muito forte. Ele já vinha ganhando outros torneios.
É outro monstrinho da cena, né?
King of Fighters 15, a gente teve o Shaohai ganhando.
Uhum.
Shaohai que não tinha jogado nenhum torneio de King of Fighters 15, porque ele não conseguiu sair da China, não conseguiu entrar nos Estados Unidos no Evo, e aí ele só foi jogar o torneio pra todo mundo ver ele jogando agora no Evo Japão, e levou, cara, sem muitos problemas. Aí tem os outros três que eu não conheço a galera, mas o Melt Blood Type Lumina quem ganhou foi o Kijiro.
Nunca ouvi falar.
Deve ser um jogador japonês forte, não acompanha a cena de Melt Blood. Virtua Fighter 5 foi o Tom Chan. O legal é que jogadores como o Fudo nem apareceram no top.
Cara, que absurdo,
mas
né?
O Fudo agora é um pai de família, né? E o Granblue Fantasy Versus, quem ganhou foi um cara chamado Gamera. Também não conheço a cena japonesa.
Também não conheço,
mas sei que tá passando,
cara,
um jogo novo, né? O Versus Rising.
Tratando-se de novidades, assim, que Evo, normalmente, sempre vê um anúnciozinho, alguma coisa em outra ali que a galera solta e é nóis. O que que teve nesse Japão?
Fechando o Evo com as novidades, a gente teve anúncio de boneca no Tekken.
O Tekken 8, né, que é o novo capítulo que tá pra chegar aí.
É, Leroy Smith, que era DLC no 7, agora vai virar um personagem do roster principal.
Eu gosto muito desse boneco, cara, é muito estiloso ele.
E a Asuka Kazama, né, que voltou com uma roupinha nova, e o Harada já disse que a roupinha original dela vai estar no jogo, e você vai poder usar, vai evitar dor de cabeça, porque as pessoas vão reclamar.
É.
A SNK, ela avisou que o rollback definitivo do Samurai tá chegando, que se eu não me engano é agora, nos próximos meses, na primavera aí. O crossplay também do KOF, né, vai vir entre plataformas.
Demorou isso aí, hein?
O lançaram o Kim Kapuan, que virou um DLC, por alguma razão. A gente, depois um dia a gente vai conversar só dele, porque essa temporada tá uma porcaria. E aí, além do Kim, mostraram o trailer da Silvia Paula Paula, que é a boneca que tá voltando do 14 aí, vai vir como DLC na Season 2. Tem mais a Nad.
Essa Nad é inédita, né?
Não, ela foi lançada como o último DLC do 14. A SNK, além disso, revelou mais três personagens de um jogo que eu acho que eles nem começaram a produzir ainda, mas eles já anunciaram que eles vão fazer, que é o Garou, né, o Mark of the Wolves, que tá voltando. Eles não explicaram direito como é que vai ser, se vai ser um remake, se vai ser uma continuação, se vai ser os dois ao mesmo tempo.
Sim.
A gente conversa disso outro dia, mas eles anunciaram o Terry, o Andy e o Joe. Street Fighter não teve nada, o que é completamente plausível, porque tá há 2 meses de sair. E que eu me lembre, é isso. Teve o Alpha do Tekken 8, que vai rolar por enquanto só no Japão, imagina, né? Ah, e teve um trailer de Granblue Fantasy vs Rising, que é o jogo novo deles, atualizado, com rollback e tudo mais. Aí eles mostraram mais um pouquinho das lutas, avisaram que vai ter um beta e mostraram um boneco novo, que é o Siegfried. Pra quem joga Granblue Fantasy, vai saber quem é, mas é um boneco que não parece uma piada, que nem os outros. Eu não sei se ele vai ser bom de jogar, mas eu gostei do boneco.
Pra fechar aqui, treta que deu ali com o Punk, cara, né? Eu só vi vídeo dele saindo muito pé da vida, jogando controle no chão, não querendo papo com ninguém.
Ele ficou bravo porque, ao que parece, as estações, isso incluindo as estações da final do Street Fighter V, estavam com latência. Não sei se no monitor, não sei se no console, mas estavam com resposta atrasada de comando. E o Punk disse que perdeu porque o jogo não respondia do jeito que ele queria que ele respondesse.
É, compreensível,
compreensível,
né?
Não sei nem jogar direito, ficaria bravo. Imagina o Punk, que segundo ele, né, tweetou, gastou mais de $1,000 pra ir pra lá, pra jogar um torneio, pra tentar ganhar, e aí ele chega, reclama da latência, pede pros caras arrumar, os caras tentam arrumar, não arruma, fala, joga aí. Aí ele perde, né, ficou bravo. Mas é o Punk, né? Ninguém leva o moleque a sério, porque ele é arrumando treta com todo mundo, fazendo provocações aqui e ali. Ele veio provocar a galera do Guilty Gear também.
É.
A FGC precisa de vilões, cara. Ela precisa.
Realmente. E antes da gente entrar no podcast em si, né? Segue lá o nosso perfil no Twitter, o @lv9999pod. E se gostar, compartilha com a galera, que coisas boas podem acontecer, né? Se tudo der certo, tem coisa aí que tanto o Jeff quanto a gente quer botar em prática aí, vai trazer benefício pra galera que acompanha, né? Uns códigozinhos de jogos, acesso, umas coisinhas assim, quem não quer ganhar, né?
Claro.
E se você quiser também participar aqui, ter um e-mail, mensagem lida aqui no podcast, tirar dúvida, curiosidade, fazer alguma correção, dar dica, sugestão, enfim. Tem nosso e-mail também, que é o lv9999pod@gmail.com. Recados dados, né? Partiu o joguinho?
Partiu o joguinho.
Nesse primeiro bloco, vamos fazer uma divisão aqui. Eu vou falar de um joguinho que eu joguei, um joguinho indie. Eu achei ele interessante e curioso, mas é um daqueles joguinhos que você termina uma vez e tá feliz, né? É um joguinho chamado The Wanderer, Frankenstein's Creature. Ele é um joguinho meio que das antigas, já ele foi lançado, acho que em 2019, para celulares, né, iOS e Android.
Que nem barba.
Em 13 de março ele ganhou versões videogame, né, então ele foi lançado para PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, chegou o Xbox Series também. Ele é de uma produtora francesa, na verdade é um grupo de criadores, né, que é a Label Games, a Hidden e a Art France, que eu acho que é alguma coisa relacionada à TV, né?
Uhum.
Então eles meio que se bancam ali e eles têm muitos joguinhos mais voltados nessa categoria arte, né, que é um negócio pra você ter uma experiência interessante com uma história guiada.
Eu não joguei, tá, mas visualmente a primeira referência que eu tive dele foi aquele Never Alone, lembra?
Sim.
Eu não sei nem se parece, porque eu acho que não parece, mas ele, na hora, me veio Never Alone na cabeça, assim, o jogo da Eskimo.
Esse jogo é uma das muitas releituras baseada na obra da autora Mary Shelley, né, do Frankenstein.
Uhum.
A obra original, ela é gótica, né, aquela coisa mais...
Da sua criatura.
É, e esse aqui, ele é totalmente o contrário, né, ele é coloridão, ele é bonito, ele é vibrante.
Eu achei ele minimalista, né?
Também. Ele é um jogo curto, mas cada quadro, assim, que você tá, é como se fosse uma pintura.
Sim.
Tudo aquarelado. Visualmente, ele é muito agradável.
Teve uma hora lá que eu tava vendo o vídeo, né? Aí teve uma hora que apareceu as crianças jogando bola e ele começou a chutar a bola. E aí, chupa controle de bola do FIFA, né? Porque esse controle de bola aí tava da hora, mano. Não tinha imã na bola, não tinha nada. Você chutava a bola ia na direção que você queria que ela fosse.
Tem isso, legal. Assim, de jogabilidade, né? Como ele é um jogo com história guiada, você basicamente controla a criatura, e ela não tem memória, não tem passado, não tem memória presente, enfim, ela é um quadro em branco.
Uhum.
É como o jogo começa, um branco na tela. Aí você vai mexendo, a criatura vai ganhando forma, as coisas vão ganhando cores, formas, e assim você vai desenvolvendo. E a criatura, ela vai se afeiçoando ao ambiente, né? Então, no momento seguinte, você está numa floresta, ela está entendendo o que, que é aquilo, floresta, natureza, água. Aí vê um bicho, começa a entender o que, que é essa forma de vida, o que, que significa ser aquele bicho.
Você vai aprendendo e o bicho vai aprendendo. É tipo isso, né?
Basicamente. Você vai fazendo a criatura ela descobrir essas coisas. Aí tem toda aquela conversa, né? Tipo, o que é morte, o que é amor, o que é ódio, o que é vida, o que é existência. E aí chega um ponto em que o mundo é grande demais e você quer explorar, né? Você quer saber mais.
Uhum.
E situações vão te movimentando a descobrir outras coisas. Aí você chega um ponto em que você encontra seres humanos, né? Como você não tem noção de bem e mal, você simplesmente tenta se entrosar com aquela galera. Só que você é uma criatura assim, que não tem uma forma muito apresentável.
É, você é diferente.
Né? Um bicho gigante com a capa, umas mãos estranhas que o rosto não aparece. A galera olha aquilo e fala, oh, é um monstro. Aí começam a atacar, escorraçar. Você começa a ter escolhas, né? Você quer revidar, você quer fugir, quer se esconder. E isso vai meio que desenhando caminhos, assim, que não são complexos, né? É só pra te guiar pra um lugar ou outro. Onde você vai tendo esse... quase que um debate filosófico consigo mesmo de tentar entender a humanidade, né? E por que que eles têm essa percepção de o diferente tem que destruir, o que é igual a eles é tolerável, né? Então tem toda essa conversa, ele tem algumas consequências, assim, de escolha, mas não são lá grandes coisas. Como ele é um jogo curto, então tem um ou outro caminho ali que te leva pra, mais pra ganhar troféu, estender a discussão, né? De um entendimento de mundo que a criatura tem.
Uhum.
E é aquela experiência que ela é suficiente e se fecha ali. Curti, legal, o final é bem interessante, né? Ah, não vou dar spoiler, mas é interessante. Ele é meio que uma quebra de quarta parede, se bem que tem mais de um final. 3, 4 finais. E você passa por várias situações, então o jogo ele tem alguns puzzles, assim, não tem ação, né? Mas ele tem alguns puzzlezinhos, tipo, tem puzzle de música, de ritmo, mas é lento, ele é fácil de você pegar, é bem simplório mesmo.
Eu vi esse jogo, é óbvio que isso vai soar pejorativo, porque é um pouco...
Ah, lá vem.
Me lembrou muito o Maxon. Jogando as coisas bizarras dele, as discussões que eu tinha com ele sobre Proteus.
Ah, o joguinho de Walk Simulator. Né? O Proteus eu acho interessante o que ele se propõe. Como ele executa já não me agrada tanto que faz muita caminhada pra quase nada.
Óbvio que a gente não vai entrar no detalhe, mas um dia eu vou perguntar pra você o que, que ele se propõe, tá ligado? Eu não quero que você me responda agora. Deixa pra gente responder num outro programa quando a gente falar dele. Faz tempo que eu não falo em Proteus e eu queria falar e aí chamar o Marco. Maxon, ele fala que eu odeio Proteus. Mas toda vez que a gente começa a falar de Proteus, a gente fica 1 hora, 2 horas falando. E eu parei pra pensar e realmente isso acontece, sabe?
Eu acho que eu entendo o Max, assim. É, eu tenho meus pontos com Proteus também. Eu fiz 100% nesse jogo antes
então,
que...
Tenho muito conflito com esse jogo, mano. Eu odeio ele, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar de jogar ele. Quer dizer, hoje em dia eu não jogo mais, mas na época, a calorada de discussões, eu não conseguia parar não, mano. Era complicado.
Então, assim, só pra dar um fecho rápido nesse The Wonder aqui, assim... Ele é um jogo legal, ele é um jogo mais pra galera que curte a literatura e principalmente é fã da Mary Shelley, né?
Uhum.
A obra da Mary Shelley já foi reinterpretada de inúmeras maneiras, né? Ao longo desses, sei lá, 200 anos que existe.
Sei lá, eu não sei, não manjo.
E nesse jogo ele faz essa releitura que é interessante. Ao mesmo tempo que ele é bonito, ele vai se desenvolvendo, coisas assim que eu não gostei nele, tá? Tem um ponto que, às vezes, o ambiente tem uma abertura muito grande, mas o seu boneco fica travando em elementos, né? Como é tudo aquarelado, assim, as pinturas, os cenários. Então, tem coisa que eu não consigo diferenciar o que é chão e o que seria um volume, alguma coisa. Eu senti que, em alguns momentos, esse jogo ele tem esses probleminhas de colisão, né? A trilha sonora, ao mesmo tempo que ela é bem interessante, né? Que ela é impactante. Tem hora que ela fica grandiosa demais... Só que na cena não tem nada acontecendo. É uma quebra-clima
tá
que...
Tá acontecendo, mas você não tava no clima do que tava acontecendo,
sei lá. Eu não sei, porque às vezes o monstro tem um momento que ele tá lendo um livro, né? De uma família que ele encontrou. E ele tá aprendendo o idioma, né? O significado das palavras. Aí ele pega esse livro e começa a tentar estudar, entender. E passam-se meses.
Uhum.
Inverno, primavera, verão e tal. Ele tá acompanhando essa família até ele aprender. E só que tem hora que não acontece nada. Assim, não tem nada. É uns 2, 3 minutos disso. E a música dá aquela engrandecida como se algo épico estivesse acontecendo, então é meio contraditório.
Ele tá aprendendo, Gil. É isso. O momento ápice da música é quando ele aprendeu.
Não, mas a música terminante da cena é conclusiva. evoluir. Então ele fica, ele fala os negócios, aí a música começa de novo e vai pro outro caminho. É como se ela tivesse meio que automatizado, não sei.
Curioso, fiquei interessado agora pra ver isso aí, só esse momento só. Mas eu tenho certeza que não é meu tipo de jogo. Não ia conseguir jogar.
É, eu tenho certeza que muita gente talvez não goste, mas como eu acho que eu já disse uma vez, eu acho legal de você ter outras perspectivas, né? Outros tipos de jogo pra você sair um pouquinho da rotina. Porque se a gente pegar os jogos que a grande maioria gosta, é muito uma repetição de fórmulas. Então, eu acho que tá aí, The Wonder vale uma curiosidade, né? E principalmente se pegar no celular, que é o mais baratinho. R$18, tanto pra iOS quanto pra Android.
Joga igual.
É, é igual.
Ah, tá.
Tem pra Switch também, mas aí é 60 conto, no Xbox tá 58. E honestamente, foge de PlayStation, né? Mas vamos pra um outro tipo de arte, de pancadaria.
Eu sei que você ia falar que esse não é arte, porque é a arte do formato mais cru. É muito bom, muito bom.
Puro. Vamos falar de Sifu ou Shifu, né? Pra tentar falar da maneira correta, mas...
No bom chinês aí, no bom mandarim.
É um jogo da Slow Cap que ele foi lançado ali em 6 de fevereiro de 2022. Saiu primeiramente para as plataformas PlayStation e Epic. Depois, um pouquinho mais no final do ano de 2022, saiu pra Switch. E só agora, em 2023, em março, mais precisamente, ele foi lançado pra Xbox e Steam.
Ah.
Assim, desde que ele lançou, ele é um jogo que ele vem sendo atualizado. Uhum. Corrigindo qualquer coisinha, tá adicionando conteúdo, roupinha, melhorando o sistema de jogo.
Sabe que eu via muito potencial neles, né, na Slowclap, desde o Absolver.
Sim, o Sifu, ele lembra um pouquinho o Absolver, assim, no sistema de mecânicas.
O Absolver,
né?
É o pré-jogo. O Shifu precisava ter passado pelo Absolver. Eu gosto mais da liberdade do Absolver de você criar coisas, né?
Sim.
Mecânicas, estilos de luta. Porque no Shifu é um negócio mais fechadinho. Você só vai incorporando golpes. Mas eu acho que a dinâmica funciona melhor no Shifu, sabe? É mais fácil de você gostar da história, gostar do personagem, gostar dos vilões. No Absolver, cara... Tirando o jogo em si, o combate, as paradas, não tem muito onde se apegar, né? Eu não senti isso, mas o Shifu não, o Shifu é perfeito, cara.
Ele tem muita personalidade.
Exato.
Então, só pra situar a galera, ele é um beat'em up, só que ele é um beat'em up diferenciado. Ele é um jogo que ele se espelha muito em filmes de ação chinês, principalmente, assim, dos anos 80, 90, né? Ele brinca muito com isso, ele traz muita referência pra galera que curte filmes desse gênero.
Temperado com o John Wick, né? Hoje em dia.
Sim. E ele é uma história de vingança, né? Você é uma criança dentro de uma academia, né? No prólogo do jogo, você controla o vilão. O vilão invade essa academia, começa a matar todo mundo e ele conflita com o mestre dele, né? O Shifu. Mata pra roubar uma coisa ali e essa criança, que é você depois, você pode escolher entre um menino ou menina quando o jogo começa, que chega nesse ponto, e essa criança é assassinada também, só que ela segura um amuleto mágico que traz ela à vida de volta, né, e esse é um dos gimmicks do jogo.
Aliás, belíssima introdução de jogo, né, com tutorial embutido e que você passa por ele e aprende basicamente o que precisa ser aprendido no começo, de uma forma natural, sem precisar escolher, querer ou não fazer. Cara, é lindo a abertura desse jogo. É perfeita, perfeita.
Aquele tutorialzinho ali, aquela parte que mostra a criança já adulta, né? Vai mostrando os créditos do jogo, é tipo uma tela vermelha.
E literalmente ensina o que você fez e toda durante o tutorial, né?
Exato, mas ali ele dá um contexto maior, né? Porque quando você tá jogando o prólogo por jogar, você não manja nada, você só tá indo no ao natural e vai aprendendo, e é normal.
O jogo é tão intuitivo que dá pra fazer isso. Funciona. E é muito bom.
Passa-se 8 anos, né? E agora, a criança, que já é um jovem adulto de 20 anos, passou esse tempo todo treinando pra se vingar. E chegou o momento da vingança. Aí ele mapeou onde ele vai encontrar esses invasores da academia, né? E vai atrás de cada um deles pra tentar chegar no líder e concluir a sua vingança. Eu tinha jogado na época, adorei. E jogando agora, depois de todas as atualizações que eu não tinha jogado mais... Quero continuar jogando de novo.
A primeira vez que eu joguei, eu não fui tão longe, porque você comentou da gente gravar, e eu falei, não, vou pegar de novo, vou tentar melhorar tudo, que eu fui, cara, fui muito ruim na primeira vez que eu joguei, porque o jogo é difícil mesmo. Ele exige um pouquinho, você não vai ser bom logo de cara, não vai.
É aquele jogo que ele é extremamente fácil de você jogar, mas ele é muito difícil de dominar. E o fato de você não dominar as nuances é o que te ferra, que você pode morrer muito rápido.
É, você precisa aprender certas coisas que normalmente no beat'em up que você vai jogar de boas, você não precisa, como se preocupar em enfrentar 5 caras ao mesmo tempo. Nesse jogo, se você enfrentar 5 caras ao mesmo tempo, é uma das partes mais difíceis do jogo. Você tem que tomar muito cuidado. Eu lembro muito bem dele na época que ele saiu. No último Game Awards, ele tava, se eu não me engano, concorrendo ao melhor jogo de luta. E aí, você tá ouvindo isso, pô, como assim? Não, por que ele tava concorrendo ao melhor jogo de luta? É que os fundamentos, basicamente, são os mesmos. Eu não colocaria ele como um jogo de luta, tá? Mas os fundamentos são os mesmos. Você entende como é o conceito de jogo de luta, sabe quando você tem que bater, quando você tem que defender, quando você tem que contra-atacar. Sim, né? É basicamente a mesma coisa. A dança, tem até futs desse jogo. Tem que esperar o momento, você tem que espaçar, você tem que punir o cara que bateu no vento. Você, como jogador, não pode bater no vento. Você vai apanhar pra caramba. Você tem que esperar, às vezes, o cara atacar você primeiro pra você esquivar e bater no cara, dar um golpe mais certeiro. Negócio de doido, cara. É muito bom.
Eu acho fascinante o sistema de jogo dele, porque você tem um botão de ataque leve, um ataque pesado, tem botão de esquiva, né? Esquiva de movimento que você recua pra trás ou pros lados, você vai direcionando. Tem a defesa. Se você apertar ela no momento de tomar o golpe, você dá um parry, você inutiliza o golpe do cara e cria uma abertura pra contra-atacar. E também tem a defesa estática, né? Que você fica em posição, segura a defesa, ele fica numa posição e você vai movimentando a alavanca esquerda e o seu boneco ele só vai esquivando a parte de cima do corpo, né? Pro lado, pra trás, pra frente ou dar um pulinho pra evitar golpe rasteiro. E a graça do jogo tá exatamente nesse detalhe, é você aprender a dominar esse sistema, porque não adianta você sair dando porrada, apertando o botão, porque os inimigos, assim como você, eles reagem também, né? Eles defendem, eles podem dar contragolpes que podem ser fatais, simplesmente, não importa se você tá com a vida cheia.
Eu tenho uma dúvida aqui pra tirar agora ao vivo aqui durante a gravação.
Manda.
É possível saber quando o personagem vai defender seu golpe final e vai virar um monstrinho de estamina, ou não é possível prever e você tem que evitar usar?
É possível prever.
Como?
Existem inimigos, quando eles vêm em grupo, que você percebe que o HP dele demora mais pra sair do que dos outros, né? Ele é mais resistente, esse cara vai virar um monstrinho. Porque quando você tá pra vencer ele, ele meio que anula...
Seu golpe final.
O golpe final ele anula, ele volta, ele fica meio que com a aura brilhando nele, né? Então ele fica mais forte.
Mas se você matar com golpe normal, ele morre normal, né?
Morre também.
Ele não ressuscita, mas se você tentar dar golpe final pra acelerar o processo, ele volta, mano. E, cara, ele volta muito forte.
Então, mas é que isso faz parte da gimmick do jogo, né? Como você ganha HP, né? Você tem que finalizar o inimigo com um golpe especial. Quando você deixa o inimigo fraco, aparece o botão de comando lá que você finaliza com a sequência de golpes. Isso traz um pouco de HP. Esses inimigos mais fortes, Jeff, que você falou, né? Que é o cara que ele tem mais resistência. Quando você vence ele, por exemplo, você ganha o direito de tirar um número do contador de mortes.
Ou um mid-boss normal também, né?
Também.
Um mid-boss sem brilhar aura. Se você mata ele, você volta uma vida.
Sim.
Isso eu reparei já.
Por exemplo, a gente voltando aos medalhões, que esse jogo é assim. Toda vez que você morre, como você tem esse medalhão mágico, você pode ressuscitar. Toda vez que você volta à vida, o seu boneco ele envelhece. Ele envelhece 1 ano. Por exemplo, você morreu uma vez, o contador marca 1. Na hora que você ressuscita, esse número 1 ele vira uma idade, né? Então, ele é adicionado aos seus 20 anos. Então, você fica com 21 anos. Se você morrer de novo em seguida e o contador ainda tem 2 mortes, aí, ou seja, se você voltar de novo, a sua idade vai ser 21 da outra morte, mais 2. Aí, você vai voltar com 23 anos. Então, o jogo ele tem esse sisteminha de acumular idade. Quanto mais velho você fica, mais forte e mais eficiente em golpes e em esquiva você fica. Porém, a sua defesa cai muito e a sua resistência também não fica lá grande coisa.
E tem outra coisa importante também. Você tem um limite para aprender certas habilidades. E se você passar da idade, você não pode mais aprender.
Se você passar dos 30 anos, algumas habilidades ficam trancadas, né? Que ela é voltada para quando você é jovem.
Só que também, ele é um jogo que o seu save, mesmo você passando a primeira fase com 71 anos, você pode manter esse save e começar de novo a fase para tentar passar com menos tempo. E aí você tem um sistema lá de destravamento de habilidades também, que toda vez que você termina o jogo, você termina uma fase ou você morre, você compra uma habilidade, só que na próxima vez que você for jogar, você não vai ter ela, você tem que comprar de novo. Só que o jogo vai salvando essa compra de habilidades, em múltiplos saves, inclusive.
Uhum.
Eventualmente você vai destravar ela permanentemente, o que é bom, porque aí você pode se preocupar com outras habilidades.
Sim.
É um sistema de progressão interessante, que vai te frustrar no começo, mas ao mesmo tempo é feito pra te impedir de desistir. desistir, talvez. O que é legal.
Tem que aprender a usar o sistema. Não adianta você sair correndo e dando porrada. Não vai funcionar.
Não dá, não vai.
Não tem como. Você vai se frustrar muito, vai ficar muito irritado. O esquema é você ficar parado na frente de inimigo, sempre com um botão de defesa lá, e treinar esquiva, entender como é que o inimigo ataca, que cada tipo de inimigo ele tem uma forma e um ritmo de ataque. Que a ideia é você virar um mestre mesmo, né? Dominar.
Dash, backdash.
Também.
Correr, usar o ambiente. Cara, tem muita
exatamente.
Coisa.
Exatamente.
É muito legal.
Ainda falando da parte do sistema de jogo, né? Dessa parte de ressurreição. Então tem esse sistema de... Você vai ficando mais velho. Só que também tem meio de reverter isso, né? Porque assim, a cada 10 anos que você envelhece, você perde uma das moedas do medalhão, né? Então, quando você ressuscitar e estourar todas aquelas moedas, é game over. Não tem como continuar.
Exato.
Ou volta da fase onde você perdeu, o último continua e tenta, ou volta lá uma fase anterior que você estava, entre aspas, mais jovem, e tenta fazer de novo para ter mais continues, digamos assim, né?
É manter sua idade, né?
É. Por exemplo, se você chega na segunda fase e, sei lá, está com uns 30 anos, se você tentar começar a primeira fase de novo, você volta zerado. Você volta com 20 anos, as habilidades trancadas, mas você já está mais eficiente porque você já sacou como é que o jogo funciona. E algumas permissões ali também, né? Por exemplo, que há algumas fases, ela tem rotas alternativas. Conforme você vai abrindo as fases e cumprindo alguns objetivos, né? Que às vezes é observar alguma informação, pegar algum item, você tem acesso a isso e isso é permanente. Então, aí você volta para a fase anterior e faz um caminho diferente e por aí vai, que isso é legal, dá um fator replay bacana.
Aliás, como é que abre a sala secreta da primeira fase? A sala do florista lá, lá no finalzinho.
Ah, então, isso aí, se eu não me engano, você tem que avançar as fases.
Ah, tá, não é no começo.
Não, no começo, se você terminar a primeira fase e pegar as informações que são possíveis naquele momento, você abre aquela passagem dentro do prédio,
é,
né?
É, não, beleza, já fiz.
Que em vez
já.
De você subir o prédio, você corta caminho.
Sim. E no clube, na segunda fase, como é que faz pra abrir a caixa a caixinha no final da fase? Porque eu abri uma vez, mas eu não sei como é que eu fiz pra abrir.
Então, você tem que achar um item, né? Que, assim, o jogo, embora ele seja focado muito em combate, ele tem itens que são meio dispersos, ou meio muito integrados ao ambiente, então às vezes você nem percebe.
Cara, eu achei esse item, eu abri a caixa, mas deu pau na hora de eu pegar continue, e aí eu perdi o save, e eu não consigo mais abrir a caixa, eu não sei o que eu fiz.
Se você tá no mesmo save e fez isso uma vez, ele não faz de novo, tá? Ele tá registrado como feito, o que você pegou, pegou, só que tem coisas quando você repete a fase, é obrigatório da fase você refazer para abrir caminhos e tal, mas itens de informação, né, que no jogo ele tem um quadro de cada fase mostrando um monte de item que você achou e que você fez e o que não fez. Aquilo ali fica registrado permanente. Tem coisas que você descobre mais quando termina o jogo e o jogador impaciente não vai virar, sabe?
O jogo é difícil.
Ele exige.
É uma dificuldade legal, tô falando. Mas eu digo, mesmo no fundamento, nenhuma luta é igual toda vez que você começar a jogar de novo. Os bonecos se comportam diferente.
E essa é a maravilha do jogo.
Então, mas é por isso que eu digo que ele é difícil. Porque ele é feito em tempo real que nem um jogo de luta de verdade.
Sim.
Você não vai ter um esqueminha, entendeu? Mesmo decorando o jeito dos bonecos lutar.
E aí você tem que usar o ambiente. Que aí você pode, sei lá, pegar uma garrafa, jogar pedaço de madeira, um cano pra dar golpe mais pesado, causar mais dano, pular por vidraça, por cima de mesa pra você ganhar espaço e separar a galera pra pegar um ou outro isoladamente.
Exatamente, exatamente.
Então tem todos esses artifícios e assim que você tem que saber explorar.
O que eu quis dizer é, mesmo assim, você vai apanhar pra caralho.
Ah, sim,
não vai ser fácil.
Não vai ser fácil, mas quando você aprende o sistema do jogo, você vai ser tipo o Neo, você vai ver a Matrix. Eu consegui terminar esse jogo sem morrer.
Com 20 anos.
Com 20 anos.
Eu sei
é difícil.
Eu sei que dá, porque você fica até tentando. O meu limite, por enquanto, é começar a segunda fase com 27. Eu não consegui começar com menos. Ainda. Mas eu vou tentar de novo. Mas eu não consegui.
É uma questão de treino.
Eu colocaria dois golpes a mais. Um golpe de corrida que você pudesse dar uma voadora e dispersar a galera.
Uhum.
E alguma coisa, tipo, um pouco mais forte. Tipo aquela giratória que ele tem, que você compra. Um pouquinho mais forte e um pouquinho mais rápida pra você poder usar em área pra derrubar mais de um cara ao mesmo tempo. Falta esses dois golpes.
Tem isso, né? Mas, como você falou, você tem que comprar.
Então, mas a voadora não tem. Esse combo da finalização ele demora muito.
Ah, sim.
E aí você tem que ter o timing. E aí esse timing, às vezes, eu queria que fosse o primeiro golpe, sabe? Pra derrubar.
É, compreensível.
Tinha que ter.
Que esse jogo ele tem dois sistemas de XP. O XP de combate que você acumula, então você vai fazendo combo, tem um contadorzinho que agora é visível na tela, né? Que quando lançou originalmente, ele não tinha isso, assim, muito explícito. Aí foram implementando.
Uhum.
Quanto mais pontos você faz ali, então você tem XP pra você comprar habilidade na árvore de habilidade. E também tem o XP de progressão de fase, que você chega em certas áreas da fase que você tem uma estátua verde de Jade, né? E você examina essa estátua, aí você pode comprar habilidades permanentes pro seu status de personagem, né?
Um por estátua. Você tem que escolher bem.
Você pode aumentar sua barra de resistência, sua barra de HP, seu ataque especial, seu sistema de esquiva.
A barra de resistência é a mesma que o Sekiro, por exemplo, a barra de postura. Se você quebrar, você perde a sua defesa, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado.
O jeito de você manter essa barra sempre vazia, né? Na hora que ela tá enchendo, foge do inimigo, usa o cenário pra se esquivar.
É, tem que tomar muito cuidado, principalmente com arma.
No caso, nessa estatueta verde, você pode zerar o contador de mortes pra você não acumular anos mais rápido, né?
É, mas seus anos passados continuam, tá?
Então tem todos esses recursos que você vai pegando, você vai entendendo como é que funciona. Cara, ele é um jogo que ele tem um sistema de progressão interessante.
E pra quem gosta de história, uma narrativa muito boa também. Visualmente e durante o jogo, muito legal.
E inclusive, nessas atualizações que fizeram do lançamento original até agora, eles colocaram, né, o idioma em cantonês. Então você pode entrar mesmo num filme de Kung Fu ali. E as batalhas contra chefes são tensas, né?
É difícil, vai te estressar pra caramba, mas uma hora você vai aprender e depois fica mais tranquilo.
Porque assim como cada tipo de inimigo, cada chefe ele tem um jeito de combater.
Todos os chefes são mestres.
De estilos diferentes, usando armas.
Você vai ter uma arma pra cada um e não vai ser fácil, porque você vai ter que aprender tudo de novo, porque essas armas você não encontra no meio do caminho, principalmente do terceiro chefe pra frente, você não encontra essa arma no meio do caminho pra lutar.
Você tem que estudar o chefe, aprender como reagir e combinar diferentes golpes. Você nunca pode ficar repetindo as mesmas coisas que usou um chefe no outro.
É.
Nem sempre dá certo. Alguns chefes você tem que saber dar parry pra quebrar a postura dele pra você emendar golpe ali, pesado, pra derrubar mesmo e emendar o especial, né? Que esse especial, quando você bate muito inimigo, você enche umas barrinhas. E toda vez que tem uma barrinha cheia, você pode usar um especial que você dá um golpe de atordoamento, né? Ou você derruba o inimigo, ou você dá um golpe na têmpora, né? Que deixa ele tonto pra você entrar com combo.
Verdade.
Ou se você estiver usando alguma arma, você dá algum corte que causa um dano monstruoso, né? Pra acelerar o processo de batalha. O que eu acho interessante no jogo é isso. Ele meio que te obriga, de uma maneira interessante, a explorar essas possibilidades. Ele é um jogo relativamente curto, né? Quando você domina ele, você termina rápido até, em menos de 3 horas.
O jogo ganhou uma espécie de DLC, não ganhou?
Sim, ele veio ganhando algumas melhorias e DLCs, né? E só que agora com o lançamento para Xbox e Steam, ele já veio junto com a DLC que é gratuita para todo mundo em qualquer plataforma, chamado Arenas.
Já tá aberto. Você tenta jogar, ele fala, é melhor você terminar o jogo antes, mas tudo bem.
É, porque se você não jogou, assim, você tem que entender como é que funciona o jogo para você entrar na arena, né?
E para não tomar spoiler, né?
E nessas arenas você enfrenta hordas de inimigo, né? Se eu não me engano, são 9 arenas diferentes e são 45 desafios, né? Ou seja, 5 desafios por arena. Então, às vezes você entra numa arena e tem condições também para você ganhar 3 estrelas, né? Uma vez que você entende o jogo ele vai começar a misturar um monte de regra e vai jogar você lá e se vira aí, cara.
Entendi.
A parte mais interessante desse Arenas, se você conhece muito filme de ação moderno ou mais antigos, né? Ele vai fazer referência, por exemplo, tem um monte de cara de terno, tá chovendo, você tá com a roupa com sobretudo e um óculos escuro. A Batalha dos Smith, do The Matrix.
Mas sabe que são todos mods que os caras viram, né, e gostaram e levaram pro jogo final.
É maravilhoso. Nessa batalha especial, você ganha o efeito sem gravidade, né, que ele dá umas câmeras lentas.
Ai, que da hora.
Quando você faz um parry ou esquiva de um golpe no momento certo, aí dá câmera lenta. Aí você lê o movimento do inimigo, aí, conforme você vai reagindo, ele vai mantendo em câmera lenta.
Nossa, eu tenho que jogar isso. Eu não joguei ainda.
Tem também que o Bill tem alusão ao jogo da morte do Bruce Lee, tem a roupa. E, cara, o trabalho que a Slow Clap vem fazendo em lapidar esse jogo cada vez mais é simplesmente incrível. Nesse DLC do modo Arenas, o que é legal, além de ser gratuito, ele adiciona troféus e conquistas, né, pra quem baixar. Então, tem coisa a mais pra fazer. E isso só aumenta o valor replay do jogo, Jeff. Agora eu tô numa jornada pra fazer isso.
Eu voltei nele no final de semana e tô bitolado. Eu ligo o videogame e vou jogar ele.
Um dos troféus, assim, que eu não cheguei a platinar, embora eu tenha terminado o jogo e feito de tudo, faltou terminar uma segunda vez e não matar nenhum mestre, né? Que quando você termina o jogo uma vez, você habilita um novo comando para um valor replay, que você poupa a vida desses 5 mestres que você vai enfrentar.
Interessante!
E se você poupar todos os mestres, aí você faz o verdadeiro final do jogo.
Vai ser difícil.
Esse jogo, ele continua incrível.
Dá uma experimentada. Você que nunca jogou aí, experimenta que acho que vocês vão gostar.
Ele é bem viciante.
Ele é. We'll be right back. De volta aqui agora, acho que é o momento da gente falar de um game lançado no final do ano passado. Ele veio de farol apagado, porque ninguém viu chegando. Simplesmente chegou, né, Gil?
Ele chegou no vácuo ali,
chegou, né? No vácuo, saiu assim, ó, ligou o farol, passou você e já tá no mercado já. Eu tô falando de Need for Speed Unbound, que é um jogo da franquia Need for Speed que tava aí parada desde 2019,
nossa,
sem ter um jogo novo no mercado, que eles falaram, vamos parar um pouquinho para entregar um jogo com uma qualidade um pouquinho maior. Foi o que eles fizeram, eles desaceleraram a franquia. Se você parar para pensar aí, que a série Underground saiu lá em 2003 e desde então, pelo menos até 2013, era um Need for Speed por ano. Sendo que, em 2011, eles lançaram dois no mesmo ano, que foi o Shift 2, lembra aquele jogo mais sério?
Lembro.
O Shift 2 Unleashed, né?
E o The Run.
Que era aquele jogo que você cruzava os Estados Unidos numa corrida maluca.
O The Run eu joguei um pouquinho.
Que foi tema também do live action do Need for Speed, né?
Inclusive, assim, eu já não sou tão ávido jogador das corridas, né? Mas o Underground e o Underground 2, eu joguei tanto esse jogo.
Carbon você não jogou também? Que o Carbon e o Most Wanted da época, eles tinham uma pegada parecida. Né?
O Carbon eu joguei pouco. O Most Wanted eu só fiquei vendo mesmo.
Ah, tá. Porque o Most Wanted ainda tinha a mesma pegada, só que eles tiraram a noite do jogo, né? Por alguma razão. Se eu não me engano, é o Most Wanted que só corria à tarde, né?
É estranho, porque normalmente visual de noite e chão molhado é a coisa mais bonita que os caras usam em jogo de corrida, né?
É, e eles foram adaptando. Tanto que aquele Need for Speed que saiu, o tal do remake, né? Do reboot, que era aquele de 2015, se eu não me engano, ele veio nessa pegada. Você só corria de noite com o chão molhado e no máximo ali madrugada. Tipo, das 4h30 às 5h30. Tô chutando o horário, tá? Mas é porque o sol nunca nascia naquele jogo. Era bizarro. E aí a gente tem também, pra esse lançamento do Unbound, a gente tem um novo estúdio. Porque até então, a EA comprou a Criterion, que era responsável de Burnout. Aí a Criterion se desmembrou, né? Que eles criaram um estúdio chamado Ghost Games. Não sei se quantos anos tem exatamente, mas o Ghost Games mudou de nome também. Agora ele se chama EA Gothenburg. Que é o mesmo estúdio, só que o Need for Speed voltou para as mãos da Criterion com o EA Gothenburg, né? E aí eles lançaram o Unbound com a pegada Underground, porém, todavia, contudo aí, com algumas modificações, incluindo aí aquela percepção de gráficos estilo Aranhaverso, porque é o que chamou a atenção nos trailers desde o começo, né?
Eu não tinha visto quase nada de marketing desse jogo, que nem se falou, ele chegou meio que do nada.
E não teve!
E teve alguma coisa regional?
O que deu a entender é que os caras gastaram um budget aí de propaganda, mas esse budget ficou nos Estados Unidos.
Ah.
Eram rappers, ações de comunidade, festas, carros rodando, eles fazendo vídeos. Nada pra exportar, tudo local, assim. A gente teve algumas coisas muito bizarras ali. Ficou pra lá, apesar de a gente receber como release, como novidade, a gente não teve nada localizado. Foi basicamente tudo lá.
Uhum.
A parte de música, né, é muito importante dentro dos jogos da série e tal. E acabou virando uma marca registrada. Tanto que, se você lembrar aí, no Underground, a gente tinha o Snoop Dogg cantando a abertura do jogo, né?
Verdade.
Do segundo, acho que é do Underground 2, né? O Riders on the Storm. Era incrível. E aí agora nesse Need for Speed novo, no Unbound, a gente tem o A$AP Rock, que é um rapper que tá em ascensão lá nos Estados Unidos. Eu não sei, eu não manjo muito de hip hop, mas eu sei que ele tá crescendo bastante no mercado e ele é um personagem no jogo. Ele é o cara que te coloca num circuito específico de corridas undergrounds, principalmente à noite, né? Porque é onde é o território dele.
Uhum.
Ele te zoa se você não tira o primeiro lugar, ele te elogia se você tira o primeiro lugar. Tem música dele tocando em tudo quanto é lugar também. Essa é uma das inserções voltadas pra música que a gente tem muito marcante no jogo. Ele até participou de uma propaganda que fizeram o carro da capa do jogo, né? Que é uma BM, se eu não me engano. A M3? Eu posso estar errado aqui agora, mas...
De carro você é o cara que manja, mano.
Foi uma BM velhaça, assim, super famosa, super popular. É, tipo, no circuito da galera que gosta de carro esportivo e tal. E aí fizeram uma versão meio naked. E aí ele é o cara que recebeu esse carro lá e falou: meu, esse carro muito louco, tá no jogo, fez um monte de foto. Pá, muito doido.
É, realmente, pior que eu nunca ouvi falar desse rapper. Ele realmente ele é novo na cena,
honestamente,
né?
Honestamente, eu não sei dizer. Eu sei que ele é famoso. Ele tem uma galera aí que já acompanha, né?
Need for Speed ele já foi de tudo. Ele começou como um jogo arcade, já passou por um monte de transformação. Enfim, esse ele é o quê? Ele voltou às origens?
Tá tentando, né? Assim, a galera que gosta de Need for Speed, quanto eu acho que hoje em dia a própria EA deve saber disso, o povo só fala do Underground. Não importa os lançamentos, eu particularmente gosto muito do retorno do Most Wanted, aquele que saiu lá em 2011, 2012.
Eu lembro que você jogou pra caramba. Todo e mundo lembra? Disputando tempo.
Era muito louco. E aí, existiram bons jogos nesse decorrer dos anos aí, né? De lançamentos, mas o que fica na memória, como você mesmo disse, é o Underground. Todo mundo quer o Underground. E o Unbound, ele vem mais ou menos tentando ser um Underground novo. Mas eu não sei se ele consegue por questões aí mais voltadas pra questão de nostalgia do público, sabe? Que não dá o braço a torcer. Fala, mano, enquanto não sair um jogo chamado Need for Speed Underground 3, eu não vou acreditar que você tá me vendendo Carbon como se fosse Underground, eu não vou acreditar que você tá me vendendo Most Wanted como Underground, eu não vou acreditar em nada que você tá fazendo. Mas eu acho errado, porque o Unbound, ele tem a pegada Underground. Tudo que eles fizeram pra cena lá com o Underground, eles estão tentando fazer com o Unbound, né? Principalmente dar um pouco mais de evidência aí pra cultura de Sleepers. Aquele golzinho bala que você não dá nada, mas tá cheio dos relógios de turbo e que você sai correndo pra ganhar de qualquer carro exótico da vida.
Sim.
Essa é a cultura Sleeper, é a cultura do carro que você vê e fala, mano, esse carro não dá nada.
Mas embaixo do capô...
Embaixo do capô é outro rolê. Os jogos hoje, atualmente, são mais voltados pra galera que gosta de carro exótico. Só tem carro absurdo, mas é normal. Quer dizer, isso é o que a EA acha, mas eu acho que aí no fundo é 50-50. A galera não quer saber de dirigir o Uninho Bala, quer dirigir a Ferrari, a Mercedes. Assim, obviamente é 50-50, né?
A cultura veio muito com base no filme Velozes e Furiosos, que trouxe aquela coisa do submundo dos rachas ali, dos carros tunados.
Todo mundo que jogava Underground escolhia o quê? O Peugeot. Tô mentindo? O
Peugeot, mano.
Tô mentindo?
Não.
Tinha o Peugeot, tinha o Lancer e tinha mais dois que eu não lembro. E aí o Lancer era carro de entrada no jogo, era muito absurdo isso. Hoje em dia não existe Lancer de entrada em nenhum jogo de corrida, assim, é muito difícil. Aqui, no jogo novo, eu não gostei muito da lista de carros starters, né, que os carros que começam a campanha. Parecia que ia ser um negócio muito mais legal, principalmente porque você tem um prólogo no game que você joga com os carros diferentes, sobe eles de nível rapidinho. E o Unbound, ele tem um starters bons, mas é pro prólogo. E aí você tem que lembrar que o prólogo vai acabar e você vai ter que começar de novo.
Aí você tá me zoando.
E é uma enganação, tá ligado? Os carros que tem na linha starters, e aí depois o carro que você começa de fato o game, são coisas completamente diferentes. Me deu uma empolgação no começo, mas depois quando eu começo com o carro que eu tenho que começar mesmo, aí eu fiquei um pouco triste. Não é exatamente uma linha muito boa de começo.
Ou seja, dá aquela experimentada, ó, o que você tem aqui, né? Você vai cumprir a ideia, agora você tem que lutar de novo pra chegar lá. Aí você desanima.
Spoiler, mas o carro que você monta no prólogo é roubado de você, é o carro que você vai enfrentar no final do jogo.
Ai, meu Deus.
É basicamente isso. Fica a dica. Escolhe um carro ruim no começo. Não tem como escolher um carro ruim, só tem carro bom no começo do jogo, nesse prólogo, que é de propósito.
Como é que é o mundo desse jogo?
Eu acho que faltou um pouquinho de carisma na hora de entregar, assim, tanto que eu me afastei um pouco do game já, não, faz um tempinho já que eu não jogo. Não consegui gostar tanto dos personagens que eu deveria gostar, porque ele tem uma historinha, né?
Uhum.
Ele tem um drama ali familiar acontecendo, com traições, reviravoltas, começando do zero, sim, que nem todo jogo da linha Need for Speed tinha. Normalmente o cara saía da cadeia, tinha que começar de novo, tinha um cara comandando o bairro, bibibi, bobobó. Aqui as coisas funcionam muito parecidas com as coisas que a gente via no Underground, só que um pouco mais politicamente corretas, talvez, porque apesar das corridas serem todas legais, tanto de dia quanto de noite, você tem um pouquinho mais de, sei lá, de delicadeza na hora de correr de dia, sabe? Tipo, parece que são circuitos. Não é a mesma vibe. Parece que ele é só 75% ilegal.
Delicadeza não combina com Need for Speed, cara.
É do momento. Você vai jogar um Forza Horizon, você não tá correndo na rua com a galera. Você está num festival de Playboy, com o teu carro lá, andando pela Europa, e a polícia não vai te parar porque você tá com uma pulseira, sabe?
É uma outra pegada, mas Need for Speed pode se reinventar em sua mesma fórmula,
sabe,
né?
Sabe que eu penso assim, mas a empresa não pensa, porque recentemente teve uma treta da EA no Twitter com Need for Speed falando de carros da Toyota, porque a Toyota não tá mais praticamente nenhum jogo de carro, né? A Toyota agora, se não me engano, é exclusiva de Gran Turismo, salvo raríssimas exceções. E todo mundo gosta do Hachiroko, do AE86, do Toyota Corolla,
sim,
do Pandinha lá, que todo mundo ama. E esse carro não vai ter mais nenhum jogo, tá ligado? Porque a Toyota não apoia corridas ilegais. E ela falou isso num tweet uma vez, há muitos anos, e rolou uma briga.
Cara.
Um cara perguntou, por que que não tem Toyota nos jogos do Need for Speed? E a Toyota respondeu, porque a gente não apoia corridas ilegais. Aí a Need for Speed respondeu de novo, aí começaram a deletar os tweets, aí marcaram tudo. Deu mó treta. Mas eles oficialmente estão no Gran Turismo, porque o Gran Turismo é um jogo de corridas classudas, dentro de circuitos, nada que faça o bagulho parecer ilegal.
Tudo bem, né? Tem muito poder e dinheiro envolvido aí com contratos, licenças, essas coisas, mas...
Nenhuma marca quer ver o seu veículo atrelado a isso, sabe?
É.
Lembra a polêmica de bater, de amassar, que eles não queriam?
Sim, que ninguém quer ver o seu carro danificado, né?
Exato. É meio isso, sabe? Tipo, é meio bobeira, é meio lobby, mas se os caras tirarem as marcas dos carros,
aí ferrou, né?
A gente também não vai gostar.
É.
Eles têm que obedecer, a gente tem que aceitar. E aí a gente faz o lore na nossa cabeça, basicamente. Mas tem um pouquinho de história o jogo. Ele apresenta um formato um pouquinho diferente.
São três personagens, né?
São três personagens principais. Você, sua melhor amiga e o seu mentor, né? Que é o dono da garagem pra onde você trabalha. Coisas acontecem, sua melhor amiga se afasta de você e você precisa se desafiar num circuito underground de corridas pra entrar num torneio final gigantesco, valendo um prêmio em dinheiro absurdo e ser consagrado o melhor corredor de toda a região, sabe?
Não que talvez interesse muito, mas nesse jogo você pode criar o seu avatar masculino e feminino ou é padrão?
Você pode criar, só que é uma limitação muito grotesca na quantidade de coisas que você pode fazer no seu personagem. É bem bonitinho, porque é todo cel shading, né? Todo bonitinho.
Sim, sim. O visual eu acho estiloso.
Mas é muito limitado, sabe? Tipo, fica uma saudade aí de tentar alguma coisa diferente. Aí você tem uma voz masculina e uma voz feminina, que é basicamente o mesmo personagem, com as mesmas falas, os mesmos diálogos, não importa o sexo, mas com essa entonação diferente. Então, a história é a mesma, não importa se você escolhe um homem ou uma mulher.
Uhum.
É uma pena essa parte, mas todo o resto, a parte de customização de veículos é boa. Então, fica aí, pelo menos, pra isso, né?
Além de modo arcade, ele traz coisas novas, que assim, a gente tá num momento em que online é tudo. Então, deve ter desafio, coisa semanal, diária, ele tem essas coisas também, não? Tô bem por fora mesmo.
A gente tem dois modos de jogo, é o modo da campanha, né, que é o modo que você joga 100% sozinho, não existe nem a opção de você jogar as corridas da campanha de modo multiplayer, que nem os outros jogos da franquia davam essa liberdade.
Sim.
Você só joga offline mesmo, a campanha. Aí você tem um modo online, onde você recomeça a sua campanha inteira, do zero, compra carro novo, e aí você tem que evoluir seu carro, e esse dinheiro que você acumula nessa campanha online fica só pro online, é separado. Porque conseguir dinheiro na campanha offline é muito difícil. Você tem um formato linear de história em Need for Speed Unbound, diferente de tudo que a gente já viu, porque você não necessariamente precisa limpar o mapa. Inclusive, se você limpar o mapa, você corre o risco de não conseguir correr à noite, de tão difícil que o jogo vai ficar.
Como assim?
Então, porque o jogo te força a escolher corridas. Aí entra um lance que é o tal de um sistema que eu apelidei de Dark Souls.
Gil. Sério, eu não esperava essa pro jogo de corrida. Mano.
Pois é, deixa eu te explicar como é que funciona. Você tem aí a campanha dividida em 4 semanas. Você tem 4 semanas para juntar o dinheiro necessário e os carros necessários, um de cada categoria, né?
Sim.
Pra poder correr a corrida final. E no meio disso tudo, você tem aí um período de 4 semanas para encontrar corridas para fazer dinheiro, para fazer reputação e para poder se evoluir como corredor e evoluir o seu equipamento. Acontece que o mapa é dividido entre dia e noite, porque é depois do hit, né? Você tem as campanhas de dia e de noite. E aí é o seguinte, quando você corre de dia, você tem corridas mais fáceis, corridas que pagam menos e que te dão uma quantidade menor de hit, que é aquele foguinho, que é o calor da perseguição, né? Que é aquela, as estrelinhas do GTA,
sim,
né?
Sim.
Você tem de 1 a 5 e quanto mais estrelinhas, quanto mais foguinho, né?
Maior a dificuldade.
Maior a dificuldade, porque a polícia não vai parar de correr atrás de você.
Certo.
Aí, a pegada é essa. Você tem as corridas espalhadas no mapa, cada corrida com uma quantidade X de foguinhos, né? Que você vai ganhar, independentemente da polícia aparecer ou não. Você termina uma corrida, você ganha um foguinho. Aí tem corrida de 2 e de 3. Quanto mais foguinho, mais grana você recebe. A questão é que se você correr muito de dia e fizer 4, 5 estrelas à noite, você leva essas estrelas, esse foguinho com você.
Eita.
E aí, qualquer corrida que você fizer,
já tá no
vai
talo.
Ser um inferno só pra chegar na corrida, porque o que vai ter de polícia apaisana te perseguindo, polícia que não aparece no radar, que é um negócio bizarro. E aí, o jogo beira o stealth de carro, mano.
Que viagem.
Porque você tem que ficar olhando no mapa, você tem que ficar esperando a polícia passar pra seguir reto pra ir em direção à próxima corrida, porque o que você quer é juntar dinheiro. E a polícia não deixa. Só que, Final Fantasy, você fez todas as corridas do mapa, juntou 200 mil dólares de corrida, tá com 5 estrelas, e aí você precisa encerrar a noite. Pra você encerrar a noite, você tem que ir pra uma garagem. Sim. No meio do caminho de você ir pra essa garagem, a polícia te pega. Você perde todo o progresso desse dia, e esse dia acaba. Você não volta esse dia.
Au.
Você perde tudo.
Não tem nenhum tipo de checkpoint, alguma coisa assim?
Não. A questão é, se você joga, ganha e vai salvar, você vira o dia. Se você vira o dia, você passou um dia, você tem um dia a menos pra juntar o dinheiro, de segunda a sexta ali, que é uma semana pra juntar o dinheiro, no sábado tem uma prova, aí você sobe de nível, vai pra segunda semana, e assim por diante, quatro semanas. Se você não alcança os objetivos pra corrida de sábado, você não corre game over.
Eu gostava do Underground porque era menos complicado.
E aí você tem que escolher as corridas, por isso que eu digo, você não precisa lutar todas as batalhas, você tem que escolher algumas. Além disso tudo, você tem vidas.
Jogo de corrida com vida.
É, você não pode resetar a mesma corrida mais de 5 vezes. Isso no modo normal, tá? No modo hard é um pouco menos e no easy é um pouco mais, mas tem um limite. Uma vez que você passa esse limite, você não pode resetar a corrida. O resultado que você chegou no final é o resultado que ficou e bora pra outra. Tudo bem, você não vai dar game over, mas você vai perder o dinheiro, a premiação, vai perder a aposta, porque você pode apostar em quem vai vencer a corrida antes de começar a correr pra ganhar uma graninha extra, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, tudo isso é muito complicado, porque o jogo te complica muito a condição de fazer dinheiro, sabe? Fica muito burocrático.
O meio de campo, pelo que você falou, ele é muito enrolado, cara.
Ele
é um jogo de corrida.
Não é isso que faz dele um jogo ruim, na minha opinião. Ele até é divertido se você engajar ali, se você botar um pouquinho de tempo. Mas é que você fica muito tempo com um carro inicial, você não consegue ir direto pro carro que você quer, porque você tem que juntar muita grana, tem que comprar esse carro, e aí você tem que equipar esse carro de novo, e aí você tem que atualizar a sua garagem para poder colocar peças de níveis mais altos no seu carro, e isso vai dinheiro também. É muito difícil fazer dinheiro no jogo.
Eu entendo que eles querem botar desafios pra incentivar você a ser certeiro, né? Porque nos jogos anteriores não tinha essa complicação. Era o lance de você vai correndo, vai ganhando coisa e vai melhorando seu carro, troca
era
de
mais
carro,
fácil.
Enfim.
Você lembra do The Crew?
Sim.
Da Ubi?
Joguei bastante.
Ele inaugurou um conceito de o seu carro do começo, ele vale até o final. Se você gosta muito do seu carro, do seu Peugeot 206 ali, e quer tunar ele até o limite, você pode, você vai ganhar de uma Ferrari no final.
Sim.
Você vai ganhar de uma Lamborghini, você vai ganhar de um Koenigsegg, você vai ganhar de qualquer um. E aí esse conceito tá sendo aplicado nos outros jogos. A diferença é que no The Crew, meio que você consegue comprar o carro que você quer no começo, tá ligado?
Sim, sim.
Nesse não. Nesse os carros vão liberando. E é um pouco complicado. Não sei como tá o valores ainda, se baixou um pouco o preço, mas quando baixar, eu super recomendo você comprar, experimentar no EA Plus, né?
Uhum.
Se você assina o Game Pass, você tem aí 10 horas de jogo pra experimentar, pra ver se você quer ou não jogar. Tem menos comprometimento online que os outros jogos, mas se você quiser, você pode viver a sua vida inteira jogando online, dá na mesma, apesar da latência, apesar dos carros voando, aquelas coisas que a gente sempre vê nos jogos de corrida, por a gente jogar em servidores brasileiros ou servidores gringos do Brasil.
Sim, sim.
É meio isso, mas enfim, né, é o que tem. Não é ruim o jogo, não é ruim, eu gosto bastante dele, mas aí fica essa dúvida. Vale a pena investir esse tempo? Aí vai ficar a seu critério mesmo.
Enquanto a gente tá gravando esse episódio, eu vi que ele saiu uma atualização, né? Saiu um volume 2 pro jogo de conteúdo.
Totalmente voltado pra coisas online. Desafios diários, corridas, novas provas de modo gincana lá, tem bastante coisa.
Coisa estética pra você personalizar o carro e tal.
Aliás, um negócio que eu... Assim, última coisa pra falar aqui, um negócio que eu achei muito bizarro da nova moda de personalizar carros. Em vez de você botar os para-choques gigantes agora, deixar o carro no chão, você tira. Sabe moto quando você tira a carenagem?
Sim.
Agora eles estão fazendo isso com carro. E é muito estranho no começo, mas ao mesmo tempo eu comecei a gostar. Essa versão naked da coisa.
Você joga com o bicho sem a pedaço de carcaça?
Sem o para-choque traseiro, por exemplo. Um Silvia, todo tunado, desse formato, aí ele arranca o para-choque traseiro, pinta, né, a parte que vai ficar sem o para-choque, que vai ficar vazio ali, vai ficar o buraco do carro, com uns escapamentos gigantes, uma cor chamativa pra caramba, os farolzão aceso, fica bonito, velho.
Diria.
Fica bonito. Eu nunca tinha visto isso, eu gostei.
Eu tô ficando surpreso com esse jogo pelo bizarro, cara.
Eu não sei quem foi que inspirou a EA aí atrás desse modelo de customização, mas eu gostei. Eu não tava ligado nisso, eu não sabia que os caras estavam fazendo isso com os carros e eu tô pra tentar fazer alguma coisa assim com o meu do jogo, tá? No meu da vida real.
Ah, tá.
Não vou arrancar meu para-choque ainda porque eu não sei nem se pode rodar sem.
Eu acho que não pode.
Mas é isso.
Need for Speed, quem diria? O Dark Souls dos jogos de corrida.
Aí, ó.
Bizarro, mas gostei. sou muito fã de jogos de ritmo e fiquei feliz quando o pessoal da Square Latam mandou pra mim código do Teatritmum Final Bar Line. Que nome, viu?
Eu nunca vou falar esse nome. Pra mim é teatrinho e é isso aí,
é,
cara.
É, teatrinho e tá ótimo. As pessoas entendem. Esse é o último jogo da franquia, né? Lançado recentemente.
É o quinto jogo?
Se eu não me engano, acho que é.
Meu Deus!
Ele começou lá no Nintendo...
3DS.
É, lá em 2012... O segundo, 2014. Aí o terceiro jogo, eles já migraram pro universo do Dragon Quest.
Ah, é verdade. Eu lembro dele.
De 2015, sim. Se eu não me engano. Teatrinho Dragon Quest. Vamos chamar assim que foi mais fácil.
Caramba.
E eu não sabia, né? Mas pesquisando eu vi. Saiu um quarto jogo no Japão apenas pra arcade. Em 2016.
All-Star Carnival.
É.
Aliás, devo dizer que na versão arcade, os jogos vêm com um controlador muito diferente. Pra você apertar os botões.
Uhum.
E eu tenho certeza que eu vi no Twitter um cara fazendo esse controle pra você jogar em casa, mano. Só que eu sou péssimo em lembrar ritmo de música. Eu não sei jogar no ritmo da música. No máximo, um Guitar Hero. E olha lá, assim, com muita dificuldade. Tanto que o Hi-Fi Rush eu nem joguei, velho.
Mas é da hora.
Eu amei o jogo, mas não tem ritmo, cara. Minhas batidas acabam tudo no terceiro hit. É muito triste.
Ah, meu Deus.
É, Jeff. E aí esse jogo é... Cara, quando eu vi os combates, as linhas subindo e descendo, os botões... Cara, eu falei, não é pra mim.
O curioso, você não precisa se atentar ao ritmo desse jogo, é só acompanhar os botões ali mesmo, né? Só isso.
Uhum. Porque
tem certas músicas que o ritmo, ele não bate com os botões que você aperta. Então, às vezes, se você seguir um, você se perde no outro e vice-versa.
Ah, mas é isso. Tipo, o jogo é um jogo de ritmo, certo?
Exatamente. O teatrinho Final Bar Line, basicamente, ele brinca com o universo Final Fantasy, ele é um apanhadão, né, de toda a saga Final Fantasy, inclusive.
Uhum.
Recria o visual dos jogos, né, em visual chip, 3D bonitinho, fofinho. Visualmente, nele cria um teatro ali pra você acompanhar, só que você tem que saber apertar os botões. Não é complicado, na verdade. Ele é bem simples de você fazer, não, jogando numa dificuldade baixa. Aí depois que você vai pegando o ritmo, aí a coisa vai escalonando de uma maneira que é meio alucinante. Mas é divertido, cara.
Ele reconta os acontecimentos de alguns jogos?
Todos.
Ah, do primeiro ao 15?
Todos, Final Fantasy até o 15, pega os spin-offs.
Caramba!
Ele é um verdadeiro apanhadão.
E são as melhores lutas? Você esperava ver tudo que você viu? Você ficou sentindo que faltou?
Não são as melhores lutas, né? Ele só recria combates onde ele bota um inimigos e até chefes convencionais do jogo. É mais pra ter uma encenação, pra ter alguma coisa acontecendo enquanto a música toca e você tá no ritmo, né?
Entendi.
Porque assim, o combate ele vai acontecendo conforme você vai acertando o ritmo.
Ah, então... não, claro, claro. Mas são monstros e personagens dos jogos antigos.
São.
Tipo, tem o Squall.
Tem todos. Só que eles todos, desde o Final Fantasy 1 até o Final Fantasy 15, mais os episódios paralelos e os derivados, né? O Mystic Quest, o Type Zero,
uh-huh.
Crystal Chronicles, Dissidia, Mobius, Chocobo Dungeon. Tá tudo lá, cara.
Nossa.
Só que ele padroniza tudo num visual. Não sei se você chegou a ver o Kingdom Hearts de celular.
Eu vi.
O visual é naquela pegada, assim, meio bonitinha, não tão elaborado, né?
Eu vi bastante o Saga lá do Calibre Lordal jogando.
Abraço, Saga.
Abraço. Fiquei acompanhando ele jogando e, tipo, muito bonitinho. Pelo que eu entendi, as músicas são reminiscências de outros jogos, certo?
Muitas das músicas são originais de seus respectivos jogos, né? Então tem música ali com uma qualidade sonora do mesmo jeito, só que um pouquinho mais ajustada ali, né? E tem muita música que é rearranjada, outras que são orquestradas. Ele faz um apanhadão, então tem música para um cacete.
Por isso que, quando eu vi ele jogando, pra mim deu a entender que ele já conhecia a música e não era porque ele tava repetindo ela algumas Sim. vezes, mas porque ele já tinha escutado em algum lugar.
É a trilha sonora do jogo, né? Então tem coisa ali que é original do próprio jogo, que eles pegaram, deram um ajustado ali só pra equilibrar o som, mas sem mexer em nada. E tem as versões remixadas, as versões orquestradas. Cada jogo que você entra, você tem alguns cenários de batalhas com inimigos. Esses inimigos têm condições especiais de como você pode vencer a batalha, né? Que no geral é você tentar tirar ranking A, ranking S, ranking triplo S.
Pra ficar refazendo, né?
Exatamente. E é divertido, é gostoso, que são musiquinhas que duram no máximo que um minuto, um minuto e meio. E pra quem é muito fã de Final Fantasy, quem acompanha desde sempre... Galera mais das antigas, que gosta de trilha sonora e cresceu com RPG, esse jogo é um deleite. Ele é uma biblioteca extraordinária, assim, pra você jogar, se divertir, avivar sua memória assim, com coisas que você jogou da época ou não tenha jogado, mas só ouviu falar, você viver aquilo de novo.
Você é fã de Final Fantasy, certo?
Eu gosto, gosto bastante.
Achou uma comemoração digna da franquia que acabou de fazer 35 anos desse lançamento? Tipo, vale como um presente pros fãs? Assim, pô, esse jogo foi legal.
Pra quem é fã e quem gosta de trilha sonora, e principalmente quem gosta de trilha sonora de Final Fantasy, esse jogo ele é um espetáculo. Se é pra galera que é curiosa, assim, que gosta de jogo de ritmo ou tem algum apego por algum episódio de Final Fantasy, até vale a pena, ele é divertido, né? Ele é cansativo porque ele tem muita música. Você joga, sei lá, termina um Final Fantasy 1, assim, que são 5, 6 estágios.
Ô, louco!
Cada estágio dura o quê? No máximo 2 minutos.
Ah, achei que era mais.
É curtinha, dura o tempo da música, né? Às vezes a música é de 1 minuto e meio, 2, ela se repete muito.
Entendi.
É legal, mas quando você insiste muito, ela dá uma cansada. Mas ele tem suas recompensas. Olhando assim, ele parece muito limitado, é só seguir linha e comando, né? O que é legal. Mas por trás ali, ele tem muita coisa.
Ah, mas é o padrão, né?
Mas ele tem muita coisa pra fazer. Dá pra você equipar os bonecos, que você vai ganhando itens e acessórios pra melhorar.
Ah, é?
Equipar magia.
Mas muda alguma coisa?
Muda. O combate é sempre o mesmo, só que o efeito da magia muda,
ah,
os atributos
legal.
Mudam. Visualmente, isso se reflete nas suas escolhas. Então, você pode equipar summon, acessórios e equipamentos que dão upgrades, né? Resistência, aumenta seu ataque,
uhum.
Habilidades especiais. E aí, conforme você vai chegando em batalhas, então tem batalha que a condição é você tem que derrotar o chefe, porque... Tem batalhas que você enfrenta inimigos, eles são muito resistentes, então você tem que preparar a sua equipe com essas melhorias para você poder jogar a música de novo e se dando bem na música, sei lá, atingindo o rank S ou triple S, o seu personagem ele tá forte também para ele poder vencer e cumprir certas condições. Nem todo inimigo você consegue matar de primeira.
E falando, assim, mais em relação ao game, o que ele oferece pro jogador, assim, como é que é? Tem muito modo de jogo, você só tem o modo de jogar as canções e refazer, 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 ou tem outra, uma variedade aí?
Pelo que eu vi, ele tem só 3 modos de jogo, né? Ele tem um chamado Series Quest, que você basicamente revive todos os cenários de combate de todos os Final Fantasy, né?
Uhum.
O Music Stages, e neles pode jogar qualquer jogo de qualquer franquia na ordem que você quiser.
Como se fosse um free play, assim.
Basicamente. E tem o Multibattle, né? Que ele é o mais divertido, mas também ele é meio caótico, que você joga com mais 3 pessoas online e você vai disputando pra ver quem faz a melhor pontuação. A gente joga numa mesma música. Os 4 vão fazendo uma ação simultânea na tela.
Ah, que legal.
É bem divertido, cara. Eu gostei bastante. A jogabilidade ela é bem simples, né? São poucos comandos que você usa. E o maior desafio mesmo é você fazer o ranking triple S, né? Que é o ranking máximo.
Ah, entendi.
Você tem que ser perfeito na música.
No tempo e nos botões, certo?
Isso, porque... determinado botão que ele passa em cima do ponto de acerto, né? E quanto mais preciso e exato você apertar o botão, tem as classificações, né? De perfect. E esse perfect, por exemplo, tem um que é super brilhante, dourado, um especial.
Nossa, é bem o padrão desse tipo de jogo, né?
Tem muitas dessas variações, assim, de uma mesma coisa. Então, às vezes, você pode acertar um perfect que ele não é, assim, o melhor de todos.
Mas já se ferra na pontuação. Porque eu sei bem como é isso aí, que eu jogava o gamezinho no celular ali, que era exatamente assim. Aí primeiro eu lutava pra não deixar passar nenhuma nota, porque passava a nota era game over.
Nesse jogo, se você deixar passar a nota, você perde o combo.
Ah.
O importante é você manter uma cadência de combo, você não pode errar.
E o que valia depois, no final, depois de algumas horas de jogo, o que valia mesmo era você tirar o Perfect Plus pra acertar a nota no tempo perfeito, bibibi, bobobó, eu entendo, eu sei como é.
Aqui também é a mesma coisa, só que aqui, assim, jogando na dificuldade básica e normal, a básica ele é de boa, facinho, qualquer um joga. No normal ele já coloca mais botões e tem mais ritmo ali pra você apertar.
Uhum.
Agora eu penei pra caramba pra terminar a música na dificuldade Expert, Ultimate e na Supreme. Na Supreme eu não consegui terminar nenhuma, cara.
Mas aumenta a velocidade também ou é só...
Aumenta a quantidade de botão e variação de comando. É que assim, você usa direcional alavanca pra dar comando diagonal. Diagonal superior direito, inferior esquerdo, né?
Uhum.
E 1 ou 2 botões, que aí podem ser qualquer botão, pra você apertar simultâneo.
Entendi.
Então, quando vai jogando em dificuldade mais alta, você tem mais dessas variações de botão. Então, às vezes, você tem apertar 1 botão, apertar 2 botões em seguida, ou então apertar 2 botões e segurar e soltar na hora que o outro botão chegar.
Meu Deus!
E aí você pensa que isso aumenta um pouco o ritmo e vem muito mais comando simultâneo que meio que você acaba se embananando.
Que maravilhoso! Vou perder os cabelos jogando isso aí.
No Supreme, eu não consegui completar uma música. Mas, de modo geral, assim, eu acho que eu joguei quase todos. Faltam side quests, né? Que quando você está jogando no modo Serious Quest, você tem que habilitar chaves, né? Então, você entra num jogo, você tem uma chave. Completou o cenário, aí você vai ganhando chaves, né? E a quantidade dessas chaves você vai usando para abrir um cenário, usam duas chaves, três chaves e assim vai. Então, tem esse equilíbrio. E ele tem uma porrada de colecionáveis, né? Que são mais cartinhas, foto de personagem, ficha, ficha de música.
Já platinou, Gil?
Não. E esse eu acho que eu vou penar, cara, que tem uns desafios ali que... Deus. Mas eu não vou desistir, não. É um jogo pra jogar aos poucos. Você joga, completa algumas músicas, para, vai fazer outra coisa, porque jogar continuamente direto, ele é cansativo.
Entendi. Então você recomenda.
Quem é muito fã de Final Fantasy e gosta de trilha sonora, ele é excelente.
Se você é novato, mas gosta de jogo musical.
Eu sugiro você esperar uma promoçãozinha, o que vai ser difícil, porque...
Ah, ele tá caro.
Ele tem muito conteúdo, que é ótimo. Mas 250 pau tá disponível só pra Nintendo Switch, PlayStation 4, Play 5. E esse preço é padronizado, então...
Entendi. É, se você gosta de um jogo de ritmo, dá uma procurada, né? Vai jogar um Hatsune Miku, talvez. Que deve estar caro também.
Também, mas Hatsune Miku tem os meus poréns ali. Eu não gosto da voz de Vocaloid.
Ixi Maria. Olha, depois a gente vai entrar nesse assunto sim. Não hoje, óbvio. Mas acho que é isso então, né? Teatrinho Final Bar.
Depois de corrida, de Dark Souls e essas loucuras todas, dá pra gente voltar pra uma coisa mais serena, né? Eu não sei se caçar monstros gigantes é uma coisa serena, mas vamos falar de Wild Hearts.
Wild Hearts. Aliás, que ano da EA, né? Contabilizando é o mesmo ano fiscal, talvez, porque a gente teve o Need, uhum. A gente teve agora no começo do ano o Wild Hearts, a gente vai ter Jedi Survivor, né?
Sim.
Eu sei que a empresa é grande, eles têm um monte de estúdio, mas bastante coisa, né?
Normalmente eles lançam uma ou duas coisas por ano.
Sem contar o FIFA, né? E o Fórmula 1.
E o Battlefield.
E o Battlefield. Desculpa, Gil, por ter esquecido o Battlefield.
Não tem problema, mas ele recebeu várias atualizações, eu sei que não é assunto, mas é Battlefield, eu gosto de falar.
Eu vou jogar e a gente vai gravar um bagulho, Gil. Vamos fazer o nosso pelotãozinho lá, vamos jogar.
Bora. Wild Hearts, Jeff. Ele é um jogo que ele é parceria da Koei Tecmo. É uma parceria inusitada.
Muito inusitada.
Se bem que a Koei Tecmo ela teve outros jogos também nessa mesma linha, inclusive pra PS Vita. Okiden 2.
Okiden, então, que é o exclusivo da PS Vita, né?
Tá disponível, acho que pra Play 4 também. Você pode jogar no Play 5.
Ah.
Ele é um RPG de ação, é a mesma pegada, só que ele é Japão antigo, só que você caça demônios.
É verdade,
né?
É verdade. Os monstros são gigantes também, né?
Sim, ele é bem divertido. Wild Hearts, basicamente, ele segue na linha de um Monster Hunter, uhum. Né? É o título mais abrangente que todo mundo já conhece, que é da Capcom, já é de longa data. Dá pra dizer assim, a grosso modo, ele é um derivado de Monster Hunter, só que, eu já adianto, eu não achei ele um jogo tão burocrático quanto o Monster Hunter.
É verdade. Em alguns aspectos eu concordo, em outros ele tenta se reinventar aí e entrar numa categoria mais voltada, acredite se quiser, pro Fortnite. Por questões de criação e captação de recursos.
Sim.
Pra você criar, porque o movimento, a coisa que você faz pra pegar, né, as madeirinhas pra fazer o que você precisa fazer é muito doideira, cara, é muito parecido e é nitidamente inspirado, sabe, tipo, tem ali um negócio.
É um Monster Hunter que tropeçou no Fortnite.
É muito doido.
Um jogo de caça e construção.
E se você acha que é pouco a coisa que você vai ter que fazer de construir, na verdade, a condição, né, de você entrar nesse jogo e não construir é morte. Você não vai conseguir ser bem sucedido em nenhuma caçada se você não parar um tempinho pra entender como que funciona o processo de criação de itens nesse jogo, né, que eles chamam de karakuri. Você não aprender como os karakuris funcionam, como você pode usá-los num combate, você vai desistir do jogo rápido, você vai achar o jogo repetitivo e você não vai conseguir se dar bem praticamente em nenhuma caçada, sabe?
É que a caçada em si, ao primeiro momento, ela parece difícil.
Sim.
Mas quando você pega esses pequenos detalhes, principalmente o uso do karakuri, né? Essa madeira especial que você cria coisas,
uhum.
Ela dá uma outra dinâmica pro jogo e o ritmo muda totalmente. E você começa a querer fazer mais coisas. E aí entra naquela barreira, porque como ele é um jogo, eu não diria que ele é longo, mas ele exige muito investimento de tempo pra você evoluir, se preparar.
Ah, nossa. Não, nesse sentido, Gil, ele é longo, cara.
Não é que é longo, eu acho ele demorado.
É porque assim, se você caça sozinho, Cada caçada aí leva em média de 15 a 20 minutos.
Sim.
No começo, e com possibilidade de aumentar esse tempo, porque as presas, né, os monstros vão ficando mais difíceis.
Uhum.
É possível caçar todos os monstros sozinhos. É possível evoluir seu equipamento sozinho, mas vai demorar pra caramba. Mas a recomendação é fazer party, né? Entrar, fazer um grupo, jogar online, buscar ajuda, ajudar outros jogadores pra coletar materiais pra poder se evoluir. Porque o jogo, ele não evolui o boneco, né? Assim como o Monster Hunter.
Sim.
Ele evolui a arma. Ele evolui o equipamento, ele evolui o nível de karakuri que você pode fazer, que você pode construir, que você pode armazenar.
Uhum.
E são coisas relacionadas à exploração e caçada. Nada de grinding no sentido literal da palavra de você bater, bater, bater e subir de nível, porque não vai acontecer.
Não, não tem como.
Você vai continuar dando os mesmos 10 pontos de dano até o final do jogo se você não evoluir suas armas, né? Porque é meio isso.
E é triste, cara, que no começo eu tava empolgado, eu falei, eu acho que ele vai seguir nessa vibe, assim, né? Um pouco mais RPG, uhum, que você vai insistindo ali, você vai melhorando, mas não vai, bicho.
Não vai.
Você faz as coisas e parece que não evolui. Você fala, não, eu tenho que investir em arma mesmo, tenho que melhorar.
Você jogou bastante algum Monster Hunter?
Eu joguei bastante. O World. O Rise eu não cheguei a jogar.
O World que foi pros consoles, né? E o Rise, uhum, agora chegou nos consoles, mas ele era de Switch.
Sim.
O World, ele é total. Se você pegar os dois pra comparar, acho que a grande mudança do sistema, né? Monster Hunter de White Hearts pro jogo original da Capcom é a questão de você não precisar de estamina pra atacar. Quer dizer, tem um ou outro golpe que você gasta estamina, né?
Tipo... Sim, mas você tem um controle maior, digamos assim. Você não fica tão dependente daquilo, assim.
Ah, é um ataque que vai causar mais dano e tudo mais.
Sim.
Assim, dependendo da sua arma. Se você tiver com arco e flecha, o ataque do R1, o RB, que eu tava tentando lembrar o botão.
Sim, sim, sim.
É o ataque que você vai mais usar e o ataque vai acabar seu fôlego e vai ser um problema. Mas, quando você joga com uma classe normal, você tem botões ali que não gastam fôlego. A esquiva gasta, né? Você virar uma cambalhotinha ali gasta, mas o ataque em si não gasta. Isso já é uma diferença absurda no game. Você não precisa comer pra recuperar esse fôlego perdido quando você apanha muito, sabe?
Entrando em comparativos, né, no Monster Hunter World, quem não jogou, você tem toda uma preparação muito elaborada ali, então você tem que levar muita coisa, uhum, assertiva pra você não cair no meio da batalha e perder, porque consome tempo e recurso, então você tem que se preparar. Nesse, não há preparação tão grande e, claro, obrigatoriamente você tem que querer evoluir as suas armas, seus equipamentos, porque senão você vai ficar dando muro em ponta de faca, aí você vai sofrer.
No decorrer, né, da campanha, você acaba meio que indo mais pro lado Monster Hunter nessa parte de preparação. Você vai ganhando equipamentos que armazenam comida, que criam novos ingredientes pra você comer e ganhar buffs, né, de combate.
Sim.
E isso tudo, em determinada parte do jogo pra frente, vai se tornando essencial pra você começar uma caçada, mas ainda assim é menos burocrático, então é de boa, você pode jogar sem medo de ser feliz, assim, a única recomendação que eu tenho é procura uma party, sabe, não importa se você entra online e pede um socorro, entra num jogo de alguém,
sim,
vai de galera, porque o jogo muda e ele é muito mais satisfatório desse jeito e ele funciona de uma maneira muito mais prática.
E assim, se você insistir em jogar solo, o jogo, ele começa de fato, depois você chega no vilarejo e começa a fazer as coisas lá.
Ah, né? É, quando você sai da primeira área, ali, quando você mata o porcão. Porque eu não lembro o nome do porcão, vamos chamar ele de porcão.
Que aquele começo ali, eu achei ele demorado, mas não ruim. Eu achei que ele foi bem didático, assim, de pegar você pela mão e te guiando.
Ah, ele ensina, né, praticamente tudo.
E aliás, o sistema de você criar o seu personagem, eu gostei pra caramba.
O sistema de criação de boneco, principalmente de rosto, cabelo, corpo, tananá, é igualzinho do Nioh 2. A ordem das coisas é igual.
E pra mim tá ótimo, funciona.
Pilantragem isso aí, Gil. É pilantragem.
Eles vão reaproveitar elementos e recursos que funcionam de maneira excelente em outro jogo.
Sim,
só
sim,
que botam uma nova roupagem e uma nova dinâmica, né?
Mas ele é legal.
Eu vi também, eu falei, ah, olha o Nioh aí de novo. Mas até a jogabilidade tem alguns resquícios, assim, do combate do Nioh 2, né? Porque é um jogo que ele consegue ser frenético. Mas a diferença é que ele tem todo aquele lance da preparação e combate contra monstro gigante, né? Porque no Nioh você enfrenta muito bicho de pequeno e médio porte, demônio, essas coisas, e aqui é uma coisa mais centrada.
Isso que eu ia falar, uma das coisas que eu mais gostei no White Hearts é que os bichos de pequeno porte você não precisa matar.
Você pode fazer carinho, tem que chegar ali de surpresinha, discreto.
Achei incrível.
Eu via cada bicho bizonho, mas eu tenho que fazer um carinho nele. Eu ia lá, foi o objetivo que eu me impus.
Aquela primeira parte do tutorial, quando você aprende os inimigos inimigos e tal, você vai matar aquele rato do Last of Us lá, mano. Oh, beleza, ele te atacou, você vai lá e caça ele, ok. E aí os caras são muito desgraçados, cara. É por isso que eu não gosto muito de jogo de caçada. Assim, mais pelo estilo mesmo. Porque você só tá caçando pra montar seu equipamento, sabe?
Não,
tio, mas calma. O ratinho tá brincando com a bolinha, assim, ó, batendo no rabinho, velho. Cara, ele tá de boa. Você vai lá e dá uma espadada nele. Aí ele vira o capeta.
Só pra não dizer que o ser humano tá de sacanagem caçando os bichos ali por diversão, no mundo desse jogo, tem algumas criaturas que elas estão com um tipo de corrupção. Tá acontecendo alguma coisa no ambiente e essas criaturas, elas estão contaminando e infectando e causando problemas. Então, esses monstros, você tem que caçar pra impedir que esse mal se propague. Até aí, beleza. Só que, em meio a esses monstros infectados, tem monstros que estão de boa ali. Que nem você falou, não tem por que caçar. Estão
vivendo a vida deles, cara. Aí você vai lá e tá fazendo grind pra pegar a cauda do bicho pra fazer um arco e flecha. Pô, mano.
E na hora da criação do seu personagem, você tem os diálogos com aquele velho da máscara lá, né? Que sim, ele fica te questionando. Ah, por que você é um caçador? Você gosta de matar? Ele vai jogando essas conversas e você vai se guiando por ali.
Vai criando seu perfil. Eu fico um pouco triste.
Eu admito que nesse começo eu fui evasivo de propósito pra saber até onde o jogo permitia, assim, se tem alguma influência de fato essas escolhas ou é só pra me iludir e fazer eu me sentir bem porque eu não quero matar bicho, mas o jogo me obriga e o jogo tá dizendo, olha, não é você que tá escolhendo, tá? Eu tô te empurrando isso, então tá tudo bem. Chegou um ponto assim que as respostas que eu dava pro velho não fazia mais sentido, né? Já era muito evasivo, então não era relacionada a matar ou não matar. Em algum momento isso some, e aí quando você vai ver, você já tá, né, naquela de caçar os monstros e fazer grind e conseguir material pra fazer equipamento.
Sim.
Entrei numa piração de querer experimentar todas as armas. Porque esse jogo, ele tem bastante arma.
Ele tem a espada, né? A katana normal, que é uma espadona grandona. Ele tem a nodashi, que é como se fosse a Berserker Sword.
É, tem a nodashi, que é tipo um facão gigante. Tem o arco e flecha. Tem a maú, né? Que é um marretão. O agaza.
É um guarda-chuva que corta. É bem da hora.
Tem um canhão.
O canhão vem no segundo momento do jogo, ué.
É, lá pelo capítulo 2, se eu não me engano, né?
Na metade do 2, você já começa a aparecer.
Isso. Aí tem esse canhão, tem a lâmina de garra, né? Que é a Claw Blade. É. E o cajado. Que o cajado eu achei estiloso, eu tô atrás dele.
O cajado, ele abre também, no final do segundo capítulo, ele é como se fosse aquela arma do Monster Hunter que o boneco voa.
Sim, bem lembrado.
É um bastão karakuri, ele se transforma em todas as outras armas, de acordo com o golpe que você vai aplicar. E é legal isso.
É por isso que eu tô atrás dele.
Vantagens desse game em relação ao grinding, né? Criação de armas, criação de equipamento. Não das armaduras, porque se eu não me engano, com a armadura não dá pra fazer isso. Mas com as armas dá. Porque cada arma, você segue um caminho dentro do mapinha delas e você vai dando propriedades específicas pra ela de acordo com o que você quer. Quer dano de veneno, dano de fogo, dano natural. Você vai construindo. É um fluxograma gigantesco lá. Um monte de cascata. Vai descendo e vai tendo coisa pra você fazer. Acontece que cada arma tem um desse e é o mesmo negócio pra todos. Você escolhe o caminho que você quer fazer. Só que assim, pra você poupar material e evitar ter que ficar caçando infinitas vezes pra fazer o mesmo caminho da arma que você quer, só que você quer outro modelo de arma, você pode desfazer a arma, você paga uma graninha, que o dinheiro é super de boa lá, você ganha muito, muita grana lá e não precisa usar pra quase nada, só que os itens, né, de caçada são importantes. Aí você desfaz a arma, pega tudo que você gastou naquela arma de volta e vai fazer outra arma. Você já tem o caminho, já que você quer. A menos que você queira usar outro caminho e usar outros monstros, né, pra fazer. Isso é ótimo. Você não precisa fazer um grind infinito pra ter uma arma de cada.
Ele facilita você a chegar em objetivos, o que é
bom, ótimo,
porque senão
isso,
você fica estagnado.
No White Hearts, à medida que você vai matando, você vai liberando informações do monstro. Aí se você matar, acho que 5 vezes, 6 vezes, sei lá, você libera tudo com pontos fracos, o que que cada parte que você quebrar do monstro dropa, etc, etc. E aí vale a pena. Quando você tá jogando numa party que todo mundo sabe caçar um monstro, porque isso demora um pouco pra acontecer, tá? No começo, você entra num grupo que é mob, os caras vão em cima do monstro e não para de bater, tá ligado?
Sim.
Tá nem aí. É prático. Funciona 100%? Às vezes não.
Depende do monstro.
E aí chega um determinado momento do jogo que você vai ter uma quantidade maior de karakuris básicos do que o seu limite de carregar eles pra batalha. E os karakuris básicos formam karakuris mais evoluídos, tipo uma marreta, um lançador de fogos de artifício,
estruturas,
um paredão. E cada um desses é essencial pra enfrentar um certo bicho. E aí quando você tá numa party e você tem mais karakuris básicos do que você consegue carregar, você meio que combina com o resto dos jogadores, que cada um vai levar pro mapa.
Sim.
Cada um complementa o outro. Isso é legal pra caramba.
Eu gosto muito dessa parte estratégica, cara. Eu tentei jogar com um gringo, né? Só que ele era muito apressado.
Ah, é, no geral são todos.
Ele tava mais avançado do que eu. Vamos tirar vantagem do que você tem e o que eu posso fazer, né? E todo mundo se dá bem. Mas ele queria solar os bichos, mano. E não.
Ah, deixa solar. Você ganha os itens mesmo, tá de boa.
Mas ele morria, mano.
Ah, não. Se ele morria é um problema. Porque quando você morre, você perde ponto.
Exato.
E você perde ponto como uma pare. E aí é complicado.
Ou seja, eu me ferrava de graça.
A partir do dorso de lava, do macaco pra frente, cara, fazer isso é loucura. A chance de dar ruim é muito alta e o time inteiro paga o pato quando você morre assim, né?
Pra esse tipo de jogo, eu gosto de avançar como se fosse um RPG. Eu gosto de explorar todas as possibilidades do momento, tentar melhorar o que eu posso pra depois avançar. Mas eu não quero ficar fazendo aquele grind de repetir isso obrigatoriamente. Eu quero explorar tudo e vou indo aos poucos.
Uhum.
E eu fiquei nessa pira de... Quero habilitar todas as armas, né? Então tem que chegar até o capítulo 2.
É.
Aí o cara me arrastou e, cara, eu nunca me ferrei tanto na vida jogando com um cara tão apressado.
Tem monstros bem legais no jogo. A dificuldade deles aumenta numa proporção absurda. Sabe aquele lobo que te bate no começo do jogo?
Sim.
Ele é um chefe, se eu não me engano, do capítulo 3 ou do final do capítulo 2, não lembro. Mas é dali em diante... É só desgraça, cara. Só tem monstro difícil. Assim, tem um porco-espinho, né? Que parece o Sonic, só que é dourado. Esse bichinho aí, ele é maneiríssimo. Não é tão difícil, dá pra lutar sozinho. O tigre, meu amigo, o tigre é um problema. A menos que a comunidade se mostre forte aí, é um jogo que tem prazo de validade. Por quê? As pessoas vão abandonando.
É, tem esse detalhe.
E aí você vai tendo menos ajuda. A não ser que você ligue pra um amigo e fale, vou jogar hoje, logo aí, vamos jogar. E aí funciona também. Mas se a galera sair, você entrar e não tiver ninguém jogando, é um problema, muito sério.
A gente entra na fase do jogo vendido como serviço, né? É legal um jogo assim porque, lógico, ele depende da comunidade. E ele tem potencial para mover a comunidade, né? Ele tem uma proposta bacana, visualmente eu acho ele incrível.
Uhum.
Agora você pensa que, sei lá, tem 5, 6 empresas que lançam jogos assim.
É, o Rise tá aí provando que os jogos da Capcom, eles têm uma comunidade muito forte. O Wild Hearts, eu não sei se vai aguentar, não.
Eu tenho esperança. Eu acho que ele tem muito potencial e ele tem uma proposta muito boa, né? E, de novo, eu acho ele bem menos burocrático que o Monster Hunter. Mas o Monster Hunter, ele tem uma comunidade ali que é muito fiel.
Tem um negócio também. O Wild Hearts é cross, né?
Sim.
Então, se ele cair num Game Pass da vida, a chance dele dar bom de novo é alta, sabe? Eu não sei como é que tá hoje.
Até o momento da postagem desse episódio, ele tava ok. Assim, eu entrei, pedi ajuda.
Veio, de boa.
Veio três caras me ajudar. Foi rápido.
Tem uma última coisa acho que vale a pena mencionar antes da gente fechar é que o Wild Hearts, ele é um multiplayer, cada um joga no próprio mundo, né? Você não divide um lobby
não.
com outros jogadores, por exemplo, mas eventualmente aparece uma figura diferente na cidade onde você tem base e aí você vai conversar com ela, você vai pro mapa do cara. O lance é, quando você entra numa missão cooperativa, se a missão for sua, os caras vêm no seu mapa. Se a missão for dos outros, você vai no mapa dos caras. E cada um dos mapas, ele mantém os caracoles de base construídos do jeito que você deixa. Pra facilitar o trajeto de ponto A ao B, sabe?
Sim.
Aí eu boto um monte de mola no chão pra ficar pulando. Eu boto arpão. Eu tenho um arpão na primeira fase que liga o começo da fase à última parte da fase pra você matar o porcão. Eu chego lá em 10 segundos, assim, que é só pegar o arpão e subir e você já tá lá, sabe? Porque eu deixei montado. Tem um limite de coisa que você pode montar porque é de acordo com a quantidade de poder que você pode usar.
Sim.
Que você tem que destravar as fossas do dragão, evoluir as fossas e nananã.
É, pra você poder aplicar efeitos e até construir barraque, construir coisas em territórios, né? Que senão você não consegue fazer.
E aí você pode construir 3, 4 barracas no mesmo território pra fazer viagem rápida, porque Sim. é muito útil. Eventualmente você vai ganhar um troço pra se locomover lá, que é uma roda. É muito doido. Aí você fica andando na roda, tipo uma moto.
E uma outra coisa, assim, que eu gostei do Wild Hearts, ele até me lembra também um pouquinho o Cold Vein, lembra?
Cold Vein.
É que o Cold Vein, ele é mais RPG, que ele tem essa vibe Souls-like, né? Só que ele é mais controlado, digamos assim. Ele é mais simples, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa dificuldade. Já o Wild Hearts, ele tem essa dificuldade que ela é crescente e vai muito de acordo com como você joga, né? Não tem aquela dependência de ter que ficar fazendo uns grind pesadíssimo pra pegar tal coisa pra poder avançar.
Exatamente.
Eu tô muito determinado a terminar ele. Assim, esse jogo, eu admito, eu não olhei troféus. Se ele for de boa ali, eu acho que eu vou solar ele.
Tô louco. Solar é difícil. Rodrigo Brasiliense é o cara solador de Monster Hunter da vida, né?
Conheço a fama dele.
E ele solou esse daí já.
Olha
ele
aí. Falou. Eu tô nessa, porque... Tem muito jogo, tem muita opção. E muitas vezes a gente tem que escolher jogar pouco, mas jogar muitos jogos. Ou jogar um jogo e se dedicar muito a ele, né? talvez esse Wild Hearts eu me dedique mais a ele.
Olha.
Eu sou muito fã de God Eater, né?
É verdade. Tinha esquecido esse detalhe.
Eu platinei os três jogos e eu sinto uma carência porque o God Eater, ele é mais objetivo, né? Ele é faça isso, 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 vai e boa sorte pra matar o bicho.
Exato.
Esse daqui eu gostei por causa do estilo.
Ele é bonito, né?
É um jogo que combina beleza, dinamismo e diversão. E ele tem aquele toque de dificuldade da Koei Tecmo, né? Dá pra sentir um Niozinho ali, ou um Kid Ninja Gaiden. Um jogo que ele exige dedicação.
Bora, Gil. Me chama quando você for jogar.
Inclusive, acho que vai estar saindo novos monstros e atualização.
Com certeza. Já tem, né? Porque agora tem desafios semanais, sei lá. Depois que você termina o jogo, você tem acesso a eles. Aí tem o Dorso de Lava numa versão infernal lá, que você já pode lutar. Tipo desafio de comunidade, assim. Eu não tenho nem ideia de quão difícil é. Fica aí a dica. Vai jogar e depois manda pra nós. Quero ver.
Manda aí, gente. O jogo ele tem 4 capítulos e dividido em 18 missões.
Ah, uma média aí de uns 20 monstros aí pra você encontrar pelo caminho. Vai doer, tá? Vai machucar.
Pra Wild Hearts, apesar de todos os pontos positivos que a gente falou aqui, tá meio salgadinho, né? O mais barato, pelo que eu tô vendo aqui, é na Steam, R$300.
E sabendo que no PC o jogo roda meio mal.
Eu fiquei sabendo disso também, mas eu acho que já roubaram.
Eu não sei.
Pelo menos eu espero. Eu não jogo no PC, eu infelizmente vou ficar devendo essa informação, gente. Mas preços, ele tá mais barato no PC. Por outro lado, PlayStation, Xbox, meu amigo, 339 conto.
Meu Deus.
Tem que ter muito amor, hein?
É muito caro.
Por sorte, espera uma promoção e, sei lá, quem sabe, eventualmente, ele não entra numa Play Plus da vida ou num Game Pass, né?
É um tipo de jogo que merece estar lá.
É isso. É isso. Mais um episódio pra conta. Eu sinto que o tempo tá muito curto, Jeff. Tem muita coisa pra jogar.
Cada vez que eu paro pra jogar, eu acabo dormindo antes de começar a jogar. É complicado.
Eu tô tentando jogar ali umas 2-3 horinhas por noite depois de todas as tarefas do dia, né? E às vezes também não dá. O filho acorda e tem que dar uma atenção
Eita
ali.
Eita vida.
Mas a gente vê o que pode fazer, né?
Vai sambando conforme a música.
Nesse episódio, né? Deixar um agradecimento aqui ao pessoal da Square Latam.
Mandou o códigozinho, né? Do teatrinho. Agradecer o pessoal da EA também.
Sim.
Sempre ajudando a gente aí com conteúdo, a gente teve Nid, a gente teve Wild Hearts, futuramente aí de breve a gente vai estar falando de um Jedi sobrevivente, talvez.
Eu tô com boas expectativas desse jogo, eu gostei do primeiro, eu não terminei ele.
Ô louco, já tem que terminar.
É, enquanto isso, então segue lá nossas redes sociais, né, o arroba lv9999pod, manda e-mail também. E Jeff, onde as pessoas te acham?
Twitter, vamos lá, Horokyo, só acessar lá, trocar uma ideia, só que eu não sei até quando essa rede vai durar.
Tá na via de morte aí, né?
E além do meu Twitter, a gente tem o meu Instagram, que é Dragão do Prazer, que provavelmente eu vou mudar pra lá e vou produzir mais coisas pra lá, porque acho que a rede vai ficar por enquanto, até a Blue Sky aparecer.
A mim, por enquanto, vocês me acham lá no Twitter, né, como @alderheaven. Eu ainda vou pro Instagram.
Venha.
Ficamos por aqui e até o próximo episódio.
Falou.